o Animes Overdrive, eu sou o Pedro Lobato.
Olá, eu sou o PH.
Salve, salve, eu sou o Bianese.
Oi, eu sou a Gabi.
Fala, pessoal, aqui é o Luiz Hunziker.
E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para apresentar a todos vocês um momento muito especial na história do Animes Overdrive, porque hoje, como vocês podem ver no título aí do nosso episódio, é dia de Clube do Mangá!
Essa é a vinheta agora?
Faltou um falsetinho.
Clube do Mangá! Mangá!
Não, vai entrar assim. Não precisa nem o trabalho do Yoshi pra mostrar pro pessoal como foi.
E das próximas, gente, tem que fazer todo mundo ao mesmo tempo.
Sim, justo. Beleza. Boa, olha aí, vamos bolar uns negócios. Bom, peraí, explicando pra galera, né, o ouvinte aí. A gente tem muito tempo, né, que a gente conversa com nossos apoiadores, conversa com a galera, e a gente aqui, todo mundo curte ler mangás, né? Só que o Animes Overdrive, no geral, é um espaço que nós damos para conversar sobre animações. O PH, que é um cara que, no geral, lê mais mangás do que vê animes, né? Inclusive, quando a gente grava One Piece, ele sempre traz o ponto de vista do leitor do mangá, né, PH? E aí a gente sempre fica tipo, cara, a gente precisava de mais espaço pra poder falar de mangá, né, e conversar a respeito. Então, por que não nós criarmos aí uma espécie de bloco novo aí, um clube do mangá, pra que seja possível que o ouvinte leia mangá conosco e participe das conversas conosco, né? Ideia do PH, inclusive, a gente, por que não, resolveu começar com a obra Rosa de Versalhes, esse clássico Caço Shoujo dos anos 70, né? A gente vai falar aí sobre a obra e tudo mais. Mas, inclusive, já falando desde já pra você se situar sobre como que vai funcionar esse programa, esse formato e tudo mais. Este programa de Rosas de Versalhes, que se você está ouvindo agora, é a parte 1. Porque nós teremos uma parte 2. O mangá tem 10 volumes, né? Tipo, inclusive, na publicação brasileira, na realidade, são só 5 de volumes maiores, né? Mas, enfim, na publicação, tecnicamente no original, das diversas que já tiveram por aí, são 10 volumes. A gente dividiu a história pela metade aí, 5-5, permitindo, né, que você, ouvinte, caso você queira ler, às vezes você já leu, queira reler alguma coisa, consiga ir atrás, ler o mangá, pra poder acompanhar a gente, participar das nossas discussões e participar do nosso papo. E não vai terminar com Rosa de Versalhes. Essa que é a grande surpresa. Isso aqui é uma espécie de projeto piloto do Clube de Mangá Overdrive, né? Mas é só pra deixar claro que, na real, é, não vai acabar aqui. Não vai acabar em Rosa de Versalhes. Então, no final da parte 2 deste podcast de Rosa de Versalhes, nós anunciaremos qual é o próximo mangá que nós faremos o Clube do Mangá, para que você possa se adiantar na leitura para, conjuntamente conosco, participar do nosso programa e mandar sugestão e dúvida e também participar do bate-papo. Eu acho que tá todo mundo feliz, né?
Sim!
Bem feliz.
Muito!
Muito mais feliz do que certas pessoas aí dentro da corte de Versalhes que, infelizmente, foram de arrasta para cima, não é mesmo?
Pô, eu fiquei com medo dele meter indiretas aqui que não podia.
Cara, indireta pra monarquia francesa é reparação histórica.
Com certeza, é justiça social, é histórica.
É verdade, é verdade. Ele tá certo. Mas é isso, gente. Antes da gente começar o nosso programinha aí, já ir partir pra discussão, falar sobre a obra e todos os seus aspectos, aquele recadinho de sempre pra você, ouvinte querido e querida, que curte o nosso podcast e pensa em como você pode nos ajudar. Apenas, então, somente espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí. É a forma mais fácil, mais tranquila, mais barata, e você simplesmente vai pensar naquele seu amigo, amiga, aquele conhecido, aquela pessoa importante pra você ou não, mesmo que seja um desconhecido na rua, que você sabe que curte anime, chega nele e apresenta o nosso programa pra ele, pra gente poder crescer, né? Chegar no ouvido de mais e mais pessoas. E também, Spotifyzinho, gente, eu tô ligado que tem gente aí que não tá avaliando. Dia desses aí, eu saí com o pessoal, eu falei, e aí, e avaliação? Fiz a pessoa abrir o Spotify na minha frente e avaliou. É verdade.
Fez o policial disfarçado mesmo.
Fiz o policial disfarçado. No caso, não, né? Porque, porra, eu sou o host do podcast.
Não tava disfarçado, só que, né?
Mas o fato é, galera, abre o Spotify ou baixa o Spotify caso você não tenha, é de graça. Cola lá, vai na página do Animes Overdrive do feed lá e nos avalie com 5 estrelas. Ajuda demais a gente a bater nossos recordes, as nossas metas, a ranquear na plataforma, pra plataforma nos divulgar pra mais e mais pessoas. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar. E eu convido ele, né, que é um conde aí, eu diria não, conde o cacete, é um rei, né? Rei Luiz. Como que a galera pode nos ajudar?
Olha, o jeito mais fácil das pessoas ajudarem é beijando na boca. Mentira. Não, é melhor jeito de ajudar aqui a gente do Animes Overdrive. Você pode também financiar o projeto, né, Dr. Lobato? Fazer ali o seu apoio ali no nosso Catarse. Além de você fazer tudo isso que o Lobato falou, de dar estrelinha, de ir lá deixar sua resenha, interagir com a gente e fazer esse apoio que a gente tá falando aqui do Animes Overdrive lá no Catarse, você vai fazer parte de um grupo exclusivo seleto, puro creme do milho dos ouvintes de podcast, que é o grupo secreto do Animes Overdrive, que já não é tão secreto mais que a gente tá falando aqui agora, mas se você quer participar, a chance de participar é agora.
Mas o conteúdo é secreto. Inclusive hoje, por exemplo, já teve semi-spoiler do programa de hoje. Quem tá lá já tá ligado.
É verdade,
com bastidores.
É verdade. Não tem
gente, lá tem sempre extra.
Já teve leitura de contos eróticos.
Nossa,
o pior é que é verdade. Mano, o pior é que é verdade.
Meu Deus, eu esqueci que isso aconteceu. Até agora
a gente não esqueceu.
Meu Deus.
Mas é isso, né, gente? Se você quiser fazer parte desta realeza Overdrive, cola lá, nos apoie, nos ajude. E, sem mais delongas, vamos começar este podcast.
Rosa de Versalhes é um dos mais populares, um dos mais importantes mangás da história dos mangás e principalmente da história do mangá shoujo. Foi um dos responsáveis por ajudar a moldar o que esse gênero vai se tornar de forma moderna a partir dali da década de 70. É um mangá de autoria da Ryoko Ikeda, tem adaptação em anime, tem adaptação em filme, tem adaptação em peças teatrais, podemos passar por cima aqui, e conta a história da Lady Oscar, ou Oscar François de Jarjai.
Jarjai.
Esse é o meu francês que eu posso trazer pra vocês.
O francês bom aqui é do Lubianese.
Com certeza.
Eu deixo pra daqui a pouco.
Nossa.
A Oscar é uma menina que foi criada a vida inteira como homem para suceder o pai dela na carreira militar no Palácio Real, no Palácio de Versalhes. A partir dessa personagem, a gente vai acompanhar aí os trâmites políticos da corte francesa ali no século XVIII, numa obra de ficção histórica, que tem uma personagem ficcional como protagonista, que é a Lady Oscar, mas vai passar pela história real da França nesse período, vai passar pelo pré até a Revolução Francesa, e vamos acompanhar alguns personagens importantes também para essa história, como a rainha Maria Antonieta, desde antes dela ser rainha, o conde Axel von Fersen da Suécia, que é um personagem real também, além de vários outros nomes fundamentais para a Revolução Francesa. Vai ter o rei, vai ter personagens reais. Aí vamos acompanhar essa formatação a partir do olhar dessa personagem histórica evolucionária. Personagens não, né? A obra toda.
Antes da gente até partir para o nosso bloco, né? O pessoal vai ver aí na trilha do Spotify que a gente vai ter já o bloco comentando já a narrativa desses 5 primeiros volumes, né? Daqui logo mais. Mas o fato é que a gente escolheu o Rosa de Versalhes, inclusive, como eu falei no primeiro bloco, né? Por uma opinião do PH, que era uma obra muito importante, né? Tem um impacto histórico muito relevante. E a gente, cara, a gente sempre tem esse desejo de falar mais de shoujo e tudo mais, por que não, né? Agora, falando de expectativa e falando de experiência e tudo mais, uma coisa é certa. Nada preparou os Overdrivers aqui hoje pro hype, a empolgação que esse mangá gerou. E eu tô olhando pra ela, a Gabi Zordson, que perdeu completamente as estribeiras.
Gente, foi bizarro o que esse negócio fez comigo, assim, sabe? A obsessão que eu entrei nesse vórtice. Já pra começar a falar, já...
E me mandava WhatsApp, né? Tipo, Gabi...
Nossa,
me mandando...
sim, eu não conseguia me controlar. Eu ficava pro Pedro, olha isso aqui que eu descobri, olha! Daí eu mandava pra ele o print do vídeo que eu vi, falando sobre Rosa de Versalhes, as influências e impactos que essa obra teve, assim, de forma descomunal no Japão e no mundo.
Não, pode falar, inclusive, Gabi. É porque, assim, eu imagino aqui que todo mundo curtiu. Eu mesmo gostei bastante, a gente vai comentar sobre isso. Mas o fato é que você despirocou. Eu quero, na verdade, ouvir de você.
Entendi. Então tá. Bom, a experiência de acompanhar a Rosa de Versalhes nesses últimos... Acho que eu posso dizer nesse último mês, né? Porque a gente começou... Uhum. A gente já setou que a gente ia fazer esse programa já faz um tempinho. Enfim, foi maravilhoso, pra se dizer o mínimo. Na real, eu acho que foi a experiência com o mangá mais transformadora pra mim até hoje, assim. Até porque eu não sou nenhuma entendedora de mangá shoujo. Eu li pouquíssimas coisas. Eu não tenho tanto embasamento assim. Eu achei sensacional descobrir com essa leitura a importância que esse mangá tem, como eu já disse, né? Não só no mundo do shoujo, né? As influências que ele levou pra outras obras shoujo, mas também na realidade japonesa como um todo nos últimos, assim, 50 anos. Eu fiquei real obcecada. Vai ser difícil falar pouco nesse programa, porque eu me aprofundei muito mais do que precisava, por interesse próprio mesmo, pelo amor que eu criei com esse trabalho magnífico da Ikeda, pela profundidade dele, pelas descobertas que eu fui fazendo ao longo de algumas pesquisas, lendo entrevistas e me dando conta como, tipo, muitas coisas que a gente tem como, tipo, normais do Japão são por conta de Rosa de Versalhes, nem é exagero de dizer isso, sabe? Eu até fiquei chocada quando eu tive esse primeiro contato, porque eu não sabia que era, tipo... Ah, quando eu pensava Rosa de Versalhes, eu não sabia que era dos anos 70. Eu sabia que era um mangá shoujo muito influente, mas não sabia exatamente de quando era. Daí eu pesquisei e fui ler, e aí eu fiquei chocada que é dos anos 70, porque, de verdade, tem muitas ideias progressistas, extremamente atuais. Nesse mangá é muito louco que esse tipo de discussão tava sendo pautado pela Ikeda naquela época. É, parece que Rosa de Versalhes chega até a traduzir um pouco a própria personalidade dessas personagens da Maria Antonieta, da Lady Oscar, em si mesma, tipo, de um jeito, por exemplo, assim, citando, a rainha ela escandalizava e era polêmica, a Oscar era rebelde e nega imposições sociais em volta da sua identidade. E eu sinto que o mangá, ele também causou essa comoção pela forma como ele trata essas questões, sabe, super revolucionárias, que, assim, considerando um recorte óbvio de época, do período em que ele foi escrito. E isso até se traduz na parte artística, né? Eu posso até cravar de vez que eu tô apaixonada por Rosa de Versalhes. Não é difícil pelo tema em si, porque por ser uma adaptação de fatos históricos reais, tá definido, né, como metaficção historiográfica, que é um termo aí usado pra definir esse tipo de narrativa, que pra
é
mim...
É uma parada que meio que, tipo, cria uma ficção, só que dentro de uma história que aconteceu de verdade, né? Tipo, tem...
Como qualquer obra, basicamente, né? A maioria das obras, pessoal...
Tem as suas liberdades poéticas,
né? Existe
uma
liberdade
parada
criativa por trás. Quando é focado, tipo, numa coisa que realmente aconteceu, sabe? Que foi um fato. E aí eles dão um jeito de, tipo, encaixar uma coisa em outra, né? Que não aconteceram, que não foram fatos, mas que intercalam com os fatos. Então você vai descobrindo, tipo, isso aqui foi verdade, isso aqui não foi verdade. E às vezes até se confundem um pouco as questões. Mas isso pra mim já é o de um interesse pessoal, sabe? A parada histórica. Eu adoro história. Eu tenho muita dificuldade de lembrar, tipo, nomes de figuras, de datas, essas coisas, qual evento antecedeu o outro, porque eu sou cabeçuda mesmo, eu não guardo tanto esse tipo de informação, mas é por isso mesmo que histórias como Rosa de Versalhes são maravilhosas, porque é muito didático e muito divertido de acompanhar, então pra mim fez muito sentido ali. Então, deixando claro, eu nunca tinha visto sobre o que era esse mangá, já tinha ouvido falar, mas não tinha uma puta ideia do que era, e eu tô, tipo, até agora meio
doida,
impactada com isso.
É irado Rosa de Versalhes como um todo, assim, porque ao mesmo tempo que ela está transformando a geração e a cultura japonesa há 50 anos, como foi dito, porque saiu ali em 70 e começo dos anos 70,
73,
né?
72 ele começa e 73 ele acaba, no caso.
Isso, ah, perfeito. Boa. E daí depois teve algumas outras histórias sobressalentes que vieram ao longo das outras décadas, né? Pra continuar, digamos, essa franquia, por assim dizer. Mas ao mesmo tempo que ela marcou uma geração de 70 para cá, ela também pega ideias que estavam ali borbulhando em 70 no Japão e que estavam começando ali, e eles colocam todas essas ideias progressistas de feminismo e valor da mulher numa história de Revolução Francesa de 1789, em que isso acontecia bem pouco, assim, era bem pouco e tava bem começando. Então, é basicamente, pega ideias dos anos 70, dá até certa glamourizada e idealizada, como se existisse de fato isso na Revolução Francesa, que era bastante primária, digamos assim, e você meio que faz uma releitura de uma época, mesmo que ela não seja tão verdade. Então, transforma a Revolução Francesa. Então, ao mesmo tempo que você transforma esses 50 anos que se passaram, você transformou 300 anos de cultura e como a gente enxerga a Revolução Francesa e como, principalmente, a geração japonesa enxerga a Revolução Francesa, assim. Então, dentro aqui de Rosa de Versalhes, a gente vê que aos pouquinhos, né, começa bem mais, não diria infantil, mas sobre uma ótica inocente de Maria Antonieta, que era uma criança, e vai aumentando o peso conforme as violências da Revolução Francesa vão aumentando também, né. Mas ainda assim, ela tem certas idealizações, glamourizações, principalmente na Lady Oscar, que não existiu, de fato. Ela é meio que um bastião, ela é um símbolo criado das ideias dos anos 70 e localizada numa Revolução francesa, que não era de fato bem assim, sabe? Então, era embebida com certas ideias luministas, mas que tampouco não era bem dessa forma, assim. Tanto que, por exemplo, a gente vê hoje em dia a Lady Oscar como uma grande personagem feminista e que é um bastião, querendo ou não, da feminilidade e por aí vai. Só que várias pessoas que defendiam isso naquela época foram simplesmente decapitadas. Então, inclusive várias mulheres, né?
Exatamente, isso.
É, a própria revolução se perdeu na revolução, né?
Exato, era uma revolução, sobretudo, a gente vê hoje em dia, querendo ou não, a Lady Oscar como uma rebelde, uma guerreira que luta pelos direitos e por aí vai, né? Mas a Revolução Francesa, em sua essência, ela foi uma revolução burguesa, ela é uma revolução da aristocracia.
E ela foi uma revolução pra homens, né?
E ela foi uma revolução pra homens, exatamente.
Liberdade, igualdade, fraternidade, pero no mucho, né?
Exato, tanto que a igualdade que tá aí nessa tríade, né, é uma igualdade judiciária, não necessariamente isso, uma igualdade social.
Social, né?
Então, era uma, por exemplo, era uma igualdade para homens, não uma igualdade para mulheres, sabe? Era um sufrágio masculino, por exemplo, que Robespierre defendia. Então, ter essa personagem é muito importante para como as gerações atual vem uma revolução, mas não necessariamente historicamente é assim. Eu acho extremamente curioso como isso acontece. E isso é a epítome do que é a figura de Maria Antonieta, que é uma figura completamente complexa e completamente cagada perante a nossa ótica de em dia, sabe? Hoje a gente vê ela como uma víbora, como uma mulher que falava que dêem brioche aos pobres, que eles que comam brioche, sendo que essa frase nem é dela, essa frase já existia há 100 anos, sabe? Já tinha livros de Voltaire e Rousseau com essa frase há muito tempo antes da Maria Antonieta, sabe? Então, como ela foi um produto que a França usa pra quando ela quer exaltar, não, Maria Antonieta, nosso símbolo e pá. E quando ela não quer, põe nas costas da gringa que veio lá da Áustria e foda-se.
Demoniza a mulher, né?
Uhum. É. Exato. Nosso Luís XVI aqui, calma lá, o cara era só um estadista ruim. Já a Maria Antonieta, não. Ela era uma víbora, sabe? Então...
ele só queria mexer com fechadura, né?
Tipo, exatamente. Então, é muito interessante, cara. E é muito... eu amo história, como vocês podem ver, que eu me alongo às vezes em coisas históricas, assim, eu sou apaixonado. E daí, quando vem um material, assim, com uma ótica diferente, que a gente já viu óticas de Hollywood, europeias e por aí vai, e agora a gente tá vendo, eu, né, tô chegando perto de uma ótica oriental japonesa do que é Versalhes,
que,
né?
Curiosamente, é uma das óticas que quase que se apropriou disso, né? Não no sentido, exato, de apropriação cultural que a gente tá acostumado negativo, mas a Revolução Francesa e a Maria Antonieta, Lady Oscar, é um símbolo japonês muito forte, o que é louco, né?
É, sim.
A questão da Rosa de Versalhes, assim, da Lady Oscar, é interessante ver como que ela vem no momento do Japão, né? Que essa cultura de personagens, né? Você pode ver que muitos personagens têm esse visual muito similar ali da Lady Oscar, né? Dos personagens masculinos, de ser homens belos, de ser homens com feições andrógenas ali, né? E no caso, existia uma androginia mesmo na Lady Oscar, porque ela bebe muito do que acontecia nessa época no Japão, que era a questão daquela história do... deve ter visto já, do Bjorn Andersen, né? Que era um ator sueco que fez muito sucesso no Japão, virou ídolo teen no Japão. Se você olhar a foto dele...
ah, é verdade, tem isso aí mesmo, verdade.
É a Lady Oscar, entendeu? É a Lady Oscar esse ator. É um filme sueco, fez muito sucesso no Japão, virou ídolo teen o cara. E começou a surgir muito personagem com esse visual, né? Com esse visual loiros, do rosto afeminado. Mas o que a Rosa de Versalhes traz, ela traz o caminho contrário. Não é um personagem masculino com um rosto afeminado, com, sei lá, com porte másculo, mas com trejeitos e com uma delicadeza, não. É uma mulher, sabe? Que ela tá se provando dentro desse ambiente totalmente inóspito, que seria numa realidade nossa aqui, de tá dentro do ambiente de corte, ambiente ali da realeza.
Militar.
Exatamente. Não como uma burguesa ou como uma aristocrata, mas sim como uma militar, como uma soldada, né? Então isso é muito interessante ver, essa virada de chave que eles colocam na obra, de não fragilizar a Lady Oscar. Ela, na verdade, ela é o símbolo de maior, como posso dizer, mais centrada, mais bem colocada na história, de posições mais corretas ali, do que qualquer outro, né? Se você vê todos os personagens, você vai pensar o rei, ah, o rei, ele deve ser um cara super sábio. É nada, o cara super inseguro.
Ele era merdeiro, pô.
Super merdeiro. Quem é a pessoa que tá mais sóbria nessa história? E talvez ali seja um paralelo com a gente lendo, né? Que nós, como mínimos conhecedores de história, temos uma sobriedade sobre os fatos, né? A gente sabe, a gente tem um spoiler de como acaba a Revolução Francesa, né? Existe sim, pequeno spoiler histórico.
Quem não estudou a Revolução Francesa sai desse podcast, vai receber spoiler da história.
É, não pode dar spoiler de Revolução Francesa.
Existe spoiler de Revolução Francesa? Essa vai saber.
Se chama Napoleão, pra quem não sabe.
Mas aí, a gente sabendo disso, a gente enxerga com uma ótica dos fatos, né? Não de julgando. E o que eu acho mais interessante também de todo esse cenário, a gente tem muitas obras que falam sobre esse período histórico, né? Ah, vamos falar, por exemplo, Os Miseráveis, né? Que é uma obra que trata bastante sobre esse período de revolução e tudo mais, um período bem longo ali. As histórias sempre são contadas do ponto de vista do povo, né? Do ponto de vista do povo, de quem faz a revolução.
Sim.
Mas em Rosas de Versalhes a gente está enxergando de dentro do ambiente ali da realeza, né? Das pessoas que fazem parte ali da realeza. Porque era uma coisa muito importante citar. Quando a gente fala povo, né? A gente tem a noção de povo, a gente imagina as pessoas pobres, as pessoas... Não necessariamente. Burgueses, pessoas ricas dessa época que não faziam parte da burguesia em si, na verdade foi o contrário. Pessoas ricas da França que não faziam parte da burguesia, não faziam parte da aristocracia, ou que seja, elas eram consideradas do povo. Porque elas não tinham títulos, não tinham reconhecimento, né?
Não eram nobres, né?
Não eram nobres, então eles não faziam parte da nobreza, mas eles eram do povo. Então, é muita gente, é uma gama muito grande. E a gente dificilmente tem histórias contando de dentro da nobreza esses fatos.
É cerca de 97% do que era a França na época, assim. Que era centrado em três poderes, né? Que é os nobres, o clero, e daí 97% que é o povo, que entra todo mundo que não é o que eu acabei de falar, né? Então, era muita gente.
O que é interessante disso que o Luiz falou da lei de Oscar é que esse carisma de fato conquista o público e marca a obra ao ponto que a história não começa com ela como protagonista. E não era nem a intenção da autora. A história começa ali, a gente vai falar com mais detalhes um pouco do andamento depois, mas a história começa ali num shoujo um pouco mais tradicional, com a Antonieta sendo heroína ali e tendo que enfrentar
novinha,
a madame,
inocente, né?
A aristocrata lá. E assim, é um conflito feminino na corte, sabe? Sobre um olhar de uma menina jovem ali com valores muito puros. E aí a Lady Oscar, que era uma coadjuvante dentro dessa obra, não tão coadjuvante, porque o próprio início já apresenta, né, que a história é sobre ela, Antonieta e o Fersen, só que quando acaba, apesar da história seguir um pouco mais ali, depois a gente fala sobre isso, é sobre a Lady Oscar, sabe? É sobre. É sobre a Antonieta, muito, muito óbvio.
A melhor.
Mas é sobre a Lady Oscar, sabe? E é interessante, a gente falou muito desse papel dela ser mulher, tem dois motivos ela ser mulher, né? Um deles é que a própria Ryoko Ikeda admitiu que para ela seria muito mais difícil contar essa história a partir de um ponto de vista masculino no ambiente militar, porque ela tem zero noção do que é ser um homem no ambiente militar. Ainda que ela não tenha a noção de como é ser uma mulher no ambiente militar, ela sabe como é ser uma mulher.
Perfeito.
E a partir disso que ela colocou o outro motivo pela qual ela é mulher, que é exatamente essa mulher, que era o que o Bianese estava falando, o Luiz complementou, a Gabi também já trouxe, dessa parada da mulher ser reconhecida pela sua capacidade, independente de qualquer coisa, que é uma coisa que, obviamente, ela viveu nessa sociedade, né? A gente falou muito sobre essa revolução do shoujo, a gente está falando de 1970. 1972, sai Rosas de Versalhes. É importante falar que o mangá, como a gente conhece, ele vai começar a nascer ali com o Tezuka, né? Final dos 40, 50, que é depois da guerra. São 20 anos aqui de que existe mangá, que o shoujo é simplesmente historinha pra menina criança. É isso, entendeu? Então, nessa época, a Ryoko Ikeda, e não ela sozinha, quem já tá mais ligado, talvez, em mangá shoujo, história, tem um grupo conhecido, identificado como Ano 24, que seria o ano 24 da Era Showa, no caso, que é o pessoal que nasceu em 1949. Essas mulheres que nasceram em 1949, aqui nos anos 70, tava ali com 24, 25 anos, por aí, né? Não fez a conta aqui, mas tá por aí. E aí, essas mulheres são responsáveis por essa revolução shoujo no Japão. Acabou que a Ryoko ficou mais conhecida, Rosa de Versalhes transgrediu, porque se transformou um fenômeno cultural japonês, e ela se sobressaiu. Mas nessa época, é uma época, por exemplo, que o mangá japonês feito por mulheres nesse mercado shoujo, tava fazendo histórias ali da ficção científica que tava explodindo, e anos depois a gente vai ver Star Wars dominar tudo. Então, assim, a Gabi começou o discurso dela falando sobre a parada ser transformadora. E logo em seguida, o Bianese começou a mesma coisa, saca? Falando sobre como ela estava transformando. E essa é a palavra que marca, de fato, esse mangá, saca? Porque o que eu acho mais impressionante sobre a experiência de ler Rosa de Versalhes é que em vários momentos parece que a história é tão besta, sabe? Assim, eu não quero menosprezar, na verdade, mas...
Parece
assim,
infantil, às vezes, né?
Novelão.
Não, assim, e uma simplicidade, assim, às vezes uma breguice, uma simplicidade narrativa, umas escolhas, tipo assim, por que que fez essa escolha?
Mas isso tudo, eu sinto que faz muito... Isso tudo é muito pra servir a mensagem.
É tudo tão gigante, sabe? E são tantas camadas, e como a Gabi falou aí, que se perdeu na pesquisa, porque, assim... Qualquer coisa que você procura de Rosa de Versalhes, você não para de descobrir coisa nova, sabe? Eu até brinquei hoje no nosso grupo, assim, é insuportável. Qualquer coisa que você vai pesquisar é conhecimento na sua cara. Você, às vezes, a gente não quer aprender. Só que Rosa de Versalhes, ele tem muita coisa.
Como é que é o negócio lá? Toca de coelho, né? Tipo, um negócio assim, você entra na toca e vai embora, né?
Buraco de coelho, não sei. Buraco de coelho, a Chabot Hole, né? Que você fica preso ali, toca isso, de coelho, sei lá. Mas é isso, velho. Que caraca, é muita coisa. E o mais impressionante é que é muita coisa, não só. Eu tô falando aqui, pô, lá nos anos 70 aí, Celso Minas Claro, pô, revolução lá nos anos 70. Mas é que tudo que você vê hoje, que passa pelo shoujo, e até que não passa, tem Rosa de Versalhes ali, saca? A gente tá sempre vendo referências em anime, e a gente já sabe que o anime existe, igual a Gabi falou, já sabia que existia, não sabia sobre o que era, mas a gente sabe o que é, ao menos visualmente, sabe? Porque é tão forte que ele tá em todos os animes, ele tá em tudo, qualquer anime shoujo vai ter uma referência, qualquer anime que fala de Teatro Takarazuka vai ter, não sei se eu falei as sílabas corretas,
Rosa de Versalhes salvou o Teatro Takarazuka de falir, é sério.
Pra quem não sabe, é aquele teatro japonês só feito por mulheres, né? Inclusive, já vou mandar aqui no início, Netflix, tá na sua mão. Que é isso, irmão?
Gente, como assim?
Contrata mulheres do mundo inteiro e faz essa parada. Já, novelinha de família real e corte, Bridgerton. Todo mundo sabe que faz milhões na Netflix.
Bridgerton tá aí.
Dorama?
Todo mundo sabe, faz lá. Qual que é aquela lá que tem o príncipe negro lá que...
Bridgerton.
Que rei sou eu.
Então,
maravilhoso.
Que rei sou eu, Rosa... é brabo, tá?
Meu amigo, um Rosa de Versalhes no Netflix.
Eu associei
amor.
Demais, viu, com Bridgerton. Demais.
Então, é porque é isso.
Revisionismo histórico.
Exatamente.
Né?
Tratar das paradas do passado com um olhar contemporâneo. E o mais bizarro é que a gente tá falando de um olhar contemporâneo de 1972, só que ele é contemporâneo hoje, saca? Isso que é, ao mesmo tempo, genial da parte do progressismo da Yuki Keda e, ao mesmo tempo, lamentável, que passou esse tempo todo e ainda é a mesma discussão, saca? Então é um pouco doente.
E sabe uma coisa que eu acho interessante quando a gente tá falando da... Você falou da inocência, né? Às vezes a história parece ser meio inocente, mais boba. E é interessante ver a escalada disso durante a leitura. Porque a gente percebe que os próprios personagens são inocentes com o que tá acontecendo ao redor deles ainda, né? Então você vê a Maria Antonieta, o universo dela ali quando ela chega na França é a corte. Ela chega e o universo dela, os problemas dela são esses, né? O problema dela é o vestido que ela vai usar, ela não poder usar nada que vem da Áustria, é o conflito com a fulana. Ah, é porque...
Ah, eu sinto que é justamente pra mostrar pra gente como é absurdo, sabe? Não tem
isso.
Como.
E a própria história, aos poucos, ela vai pensando, né, a realidade do povo. Ó, nas ruas é isso que tá acontecendo. Ó, nas ruas, que a gente tem até o contexto histórico, tipo, do que acontecia. As pessoas não tinham dinheiro pra comer. A França, ela tava saindo ali de uma tentativa de ajudar na independência dos Estados Unidos ali, né, das colônias contra a Inglaterra, uma tentativa de forçar isso. E custo militar é muito alto e o povo não tinha dinheiro. E tu até vem a frase, ah, você não tem ovo que coma um brioche e tudo mais, porque era uma fase de muita pobreza na população, que vem anterior à fase da regência anterior, do Luís anterior, né, do rei anterior, que foi uma época muito próspera pra França. A França prosperou demais por muito tempo, então foi construído o Palácio de Versalhes, foi expandido, melhorado as coisas da população, só que tem aquela questão, quanto mais você melhora a condição da população, mais as pessoas vivem, mais aumenta a população, mais as pessoas têm expectativa de vida, mais as pessoas têm condições de viver bem, e quando isso começa a colapsar, começa a criar esses murmurinhos que são criados pelos bastidores na história.
Isso que vocês falaram tudo reverbera muito em mim e na experiência que eu tive, porque até a gente brincou agora há pouco falando de Bridgerton, né? E é inevitável, assim. Eu até comecei a ler Rosa de Versalhes com Bridgerton na cabeça, pensando, cara, se isso aqui for uma obra novelão de época, de corte, rico fazendo riqueza, essa bobeiragem, eu já vou achar sensacional, sabe? E a realidade é... é muito dramático, é muito brega, a gente falou isso, né? E, cara, eu fui me divertindo muito. E aí, como o próprio Luiz falou, e a Gabi mencionou também, dessa questão de, tipo, ver como a narrativa vai, de fato, evoluindo e vai gerando uma certa tensão. E o fato da gente saber sobre a história do mundo, né? A gente percebe o caminho que aquilo tá tomando e, então, saber o futuro de alguns daqueles personagens já gera aquele sentimento de puta merda, sabe? Uma hora vai desandar. Então, narrativamente, eu achei que a experiência de ler Rosas Adversárias é muito interessante, né? Principalmente conversando com a Gabi, que a Gabi, como eu disse, né, endoidou total. E aí, esse negócio que o PH até ressaltou, um negócio que é interessante, esse negócio do... Cara, você começa a pesquisar e realmente as coisas vão aparecendo, sabe? E esse negócio que a Gabi falou do teatro, sabe? Que praticamente depois que terminou, a galera ficou tão órfã da parada que criaram teatro. O lance de, até nas anotações da Gabi, eu tava lendo, inclusive, sobre o fato de ter adquirido um status literário, né, Gabi? Tipo, a parada. Então, assim, é impressionante o impacto disso.
Isso é muito foda porque a Ryoko Ikeda queria ser a autora, né? Queria ser a autora, acabou sendo mangaka e conseguiu entrar nessa influência aí, de patamar de literário, pelo caminho errado, mas conseguiu o que ela queria.
Deu muito certo, ainda bem.
Deu uma Kojimada, igual o Kojima. Queria ser diretor de cinema, não conseguiu, virou diretor de jogo, é isso aí.
Nossa, como se fosse tipo, ai, foi o que deu pra fazer, sabe? E saiu só uma obra-prima.
Foi que deu, vai, gente. Ai, desculpa, meu jeito, esse é meu jeitinho.
Mas falando um pouquinho mais disso até, eu de verdade acho muito incrível como ela fez. Tipo, eu acho que o sucesso até vem um pouco disso, né? Dessa tradução pouco comum, que o Luiz até já mencionou, né? Retratando o período histórico, que a gente normalmente vê representado de um jeito mais engessado ou épico, assim, nas nossas mídias e... Até, tipo, entre esses dois extremos, mas ela traz isso tanto narrativamente quanto artisticamente, né? De um jeito muito mais lírico, romântico, cheio de adornos, voltinhas, linhas suaves. O que é, tipo, extremamente interessante de analisar, porque enquanto eu lia, eu percebi que isso bate de encontro com um movimento artístico que se chama Rococó, né? Que, coincidentemente, era o mesmo movimento que nascia na época da coroa francesa pré-revolução, né? E que depois eu descobri que foi muito amado pela própria Maria Antonieta, os vestidos, os penteados, os adornos que ela usava.
É um movimento artístico francês esse?
É, ele nasceu, pelo que eu sei, até onde eu sei, nasceu na França,
entendi,
né?
Entendi.
E essas coisas que ela, tipo, tudo que envolvia, assim, a Maria Antonieta era muito assim, do rococó mesmo. É uma curiosidade. A retratista favorita da rainha, né? O nome dela era Madame Lebrun. Ela usava muito o rococó com estilo neoclássico nas pinturas que ela fazia da Maria Antonieta, que são, tipo, todas. Se você jogar Maria Antonieta no Google, você vai ver as pinturas desse estilo. E acho que até se popularizou a por conta da Maria Antonieta, né? Falando assim. Então, o rococó, esse é um estilo mais definido como aristocrático e cheio de ornamentações, delicado nas linhas, do mesmo jeito como é o estilo do mangá, né? E eu fiquei tão maluca nisso, em notar essas coincidências entre a arte francesa do século XVIII e a arte que a gente vê nos mangás atuais shoujo, né? Não só em Rosa de Versalhes, em vários mangás shoujo atuais, que eu fui correndo pesquisar mais profundamente pra ver se tinha alguma relação, se tinha alguma coincidência, sei lá. E eu acabei assistindo simplesmente uma aula inteira de uma hora e meia de uma professora da USP, especializada.
2000.
Uma tese de doutorado.
A professora da USP especializada em estética e moda japonesa. O nome dela é Cristiane Asato. Pra quem tiver interesse em procurar, o título da aula é O Culto ao Barroco Romântico no Japão. Tem completo no YouTube. E nessa aula, ela falou muito sobre como o Japão adotou essa reinterpretação do rococó e do barroco pra si mesmos, porque eles admiravam muito o trabalho manual e artesanal na produção dessas roupas que eram usadas naquela época. Então, existe esse fenômeno hoje que a gente conhece bem das lolitas, dos maid café, e que também aparece muito em peso nos mangás shoujos e tudo que envolve o público feminino de forma mais generalizada. E eu tomei um susto na hora, porque eu tava vendo a palestra só achando que ela ia falar, tipo, focado no estilo artístico da época e como esses fenômenos se encontraram no mesmo espaço que existe entre séculos, assim. Mas aí, no fim, ela toma metade do tempo só falando sobre Rosa de Versalhes e como esse mangá simplesmente teve a responsabilidade, porque ele é assim, um monstro absurdo e influenciou toda a estética e comportamento japonês nos últimos 50 anos. Então, tipo, juro, eu enlouqueci assistindo essa aula, porque eu fui despretensiosamente lá e a relevância desse mangá é catastrófica e reverbera nas formas de expressão de diversas maneiras, assim. Isso inclui arte, moda, teatro, música, estética. E isso, pra mim, foi mind-blow, assim, total. E até
vamos deixar na descrição do episódio, inclusive.
Não, por favor, gente.
Aula.
Vale deixar também, isso é mais frequente um pouco mais pra frente, principalmente que provavelmente devemos discutir na segunda parte do programa, mas vários quadros desenhados pela Ikeda são reproduções ou referências a pinturas reais que retratam a época e principalmente o período da Revolução, de fato, né? Porque a gente começa alguns anos antes ali, mas você coloca os quadros lado a lado com o mangá e você vê que é a mesma obra, sabe? É claramente uma alusão ao que tá rolando ali. Então, assim, a mulher não tava de sacanagem, saca? Ela passou 2 anos pesquisando cultura europeia e a França do período pra depois começar o trampo, sabe? Isso porque, na verdade, ela já alimentava isso desde a adolescência, né? Que ela leu uma biografia lá de um cara que, curiosamente, era um cara austríaco que fugiu da Europa e veio morar no Brasil e morreu no Rio de Janeiro, porque fugiu do nazismo. Eu não sabia desse rolê aí, desse contato. Então, assim, era uma coisa na cabeça dela já, essa vontade de escrever há algum tempo, né? Inclusive, ela precisou lutar contra editores, que não vai dar certo, mulher não gosta disso, não vai rolar romance histórico. A gente falou muito sobre essa parada do caráter histórico, né? E não existia coisa com esse caráter, mas não dessa forma, e especialmente não pra esse público, né? Que inicialmente eles acharam que eram mulheres crianças, e eles perceberam que eram mulheres crianças, adultas e homens e muitas mais.
Todo mundo. Só pra complementar rapidinho aquilo que eu tava falando, assim, pra vocês entenderem o tamanho desse negócio. A Ikeda, ela já recebeu o mérito do embaixador da França, porque o mangá, basicamente, como se não fosse nada, fez o Museu de Versalhes se tornar o segundo mais visitado da França e a terceira principal atração turística de lá. Então é isso.
Caraca.
Sabe, tipo, imagina eu pesquisando isso. Ah, Rococó, nossa, que legal a arte do mangá. E aí eu, do nada, descubro umas paradas dessa, tá ligado? Tipo,
a Gabi falando, ó, oh, Rococó, ficou igual a risada do Brook aí que saiu esse gelo.
O Yoshi vai fazer algo muito bom com esse trecho. Sabe qual que é o mais bizarro disso tudo? Com todo esse impacto, com tanto que é foda, com tanto que quem sabia gosta. Por que que não achei essa parada pra ler na internet? Você acha absolutamente qualquer mangá, qualquer anime e Rosa de Versalhes, meu amigo...
É preconceito com o shoujo mesmo, só pode.
O mangá não se encontra... tem que cavar. Existe um scan na internet. Se você leu ele, é o mesmo. E só em inglês.
Não que a gente tenha lido em scan, porque no Brasil tá sendo publicado...
A gente leu. A gente leu. Não tem como. Não tem como, porque não tem como ler. Já foi publicado há décadas atrás e não tem como achar, porque, eu sei, Lobato quer patrocínio? Quer. Mas as editoras não publicam os animes.
JBC,
manda pra nós essa edição de Rosa de Versalhes, por favor. Eu aceito.
Todos nós fizemos aqui, ó, primeira coisa, Rosa de Versalhes na Amazon. Não tem como começar a ler, porque não tem. Volume 1, 200 milhões de reais.
JBC, com... republica aí, porque a gente quer.
Com safadeza. Tem que republicar. JBC republica, Netflix faz a série. E, gente, consuma, saca? Porque é isso que a Gabi falou. É um mar de paradas de aprender. E, sei lá, eu acho que, independente do que você achar dos personagens ou da obra, tem tantas opções pra você ser fisgado pela profundidade de Rosa de Versalhes, sabe? É a forma como eles falam da Revolução, a forma como eles humanizam personagens, a forma como o próprio mangá é histórico para a história do mangá, todo o lado da importância política aí. É bom falar, né? A Ikeda, ela era politicada mesmo, tipo, de jovem, de juventude comunista e papapá. Então, essas paradas não são só, eu vou pôr na obra. Era uma parada real dela e eu acho que mesmo sem saber disso tudo, só de você ler, você sente isso. Então é bizarramente grandioso, apesar de eu quase não gostar da história, mas amei Rosa de Versalhes.
Meu Deus.
Esse lance dela ser politicaça e colocar isso no mangá, acho que, mano, isso é muito importante pra como a gente consome Rosa de Versalhes também, tá? Porque, assim, leiam, gostem, se apaixonem pela história de Rosa de Versalhes, se apaixonem pela Revolução Francesa, mas saibam que tudo é feito com uma intenção. A Ikeda colocou várias das opiniões próprias dela dentro de uma ficção histórica, ou seja, nem tudo que ela tá escrevendo aconteceu de verdade, ou nem tudo que é real.
História é
ou
isso.
Ou a perspectiva dela é a definitiva, sabe? Então, é até curioso, a gente tava falando de quadro logo antes, pra finalizar. Basicamente, a Revolução Francesa se criou o marketing político com quadros. Então, tipo, dependendo de quem fosse o artista ou pintor, ele puxava o sardinha pra algum dos lados. Ou pro lado da nobreza ou pro lado da revolução.
Essas coisas, né? Tipo, exatamente. Photoshop da pintura.
Exatamente. Então, tinha um cara que era, conhecidamente, era amigo do Robespierre, conhecidamente, assim, um psicopata que chamava Marra, que era um cara assim, mano, vou matar todo mundo, passa todo mundo em guilhotina, foda-se, super extremista. E quando ele morreu, e ele tinha vários problemas de pele, ele só atendia as pessoas dentro de uma banheira, por exemplo, assim, porque ele tinha que ficar em sal grosso todo momento.
Por exemplo, não, 100% real.
Sim. Exato, isso é verdade, tá? Exatamente, isso é verdade, tá, gente? E daí, quando ele morreu, de fato, que ele foi assassinado, o quadro que fizeram é, tipo, toda uma montagem dele sendo um santo, tá ligado? Porque quem fez era um cara que era a favor da revolução. Então era ele, tipo...
imitando La Pietà.
Exatamente, imitando La Pietà. Ele com a pele impecável, perfeita, que era conhecidamente não dessa forma. Então, assim...
Mas sem contar que esse quadro é o momento que é a morte dele. Tinha coisa na mão dele que mostrava coisa de traição, exatamente. Sei lá o quê. Tudo mascarado.
Tudo mascarado. O quadro é escuro e ele é claro, iluminado. Então, assim...
Não, isso é total, tipo, faz total sentido. Porque o Rococó foi justamente criado pra aristocracia. Eles exatamente. Queriam se livrar da imagem dura da vida real e se isolar numa fantasia exatamente. Leve e pura. E ele foi criado pra isso, pra, tipo, trazer essas mensagens que iriam passar. Faz total sentido isso que você tá falando.
Tudo é um marketing, tudo são opiniões e perspectivas de quem tá criando e querendo passar uma informação. E a Ikeda não é diferente, né? Você concorda ou não com a opinião política dela.
E só complementando a Gabi, Rococó, né? Ou Cocó, pros íntimos, vem de... Rocoilier, não sei se meu francês... Meu francês, ele é rudimentar,
impecável.
Né?
Coisa
nossa, que eu sei falar. Eu vou saber essa informação.
Eu só sei falar aquela música lá, Une vous couchez avec moi,
sans sensuar. Meu Deus do céu.
Quer dizer, pequenas pedras, que era como se fosse uma representação de coisas delicadas, coisas conchas, coisas intimistas. Então, ele trazia esse sentido de apresentar de uma forma mais... palatável, mais delicada as coisas do dia a dia, né? Que nem a Gabi falou.
Inclusive, obrigado por dizer o que era o significado de rococó, porque eu ia perguntar em algum momento, porque, cara,
toda hora,
rococó, 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 eu tava, cara, forró na minha cabeça, entendeu?
Quando eu estudei História da Arte, eu só lembro da palavra rococó.
Tá na hora do rococó, tá na hora da turma do Júlio.
Eu tô 100% nessa musiquinha.
Bom, gente, agora a gente vai começar, depois de falar aí sobre diversos aspectos históricos, sobre a obra, nossas opiniões, né, gerais aí. A gente, no geral, né, a gente espera que todo mundo que tenha continuado aqui ou já leu, ou pelo menos está muito empolgado por saber mais da história para ler. O fato é que só leiam, vão conhecer. E conversando, né, sobre comentário narrativo, até nesse bloco de agora, como a gente falou mais cedo, né, a gente vai falar dos 5 primeiros volumes do mangá, que é impressionante o tanto de coisa que acontece, a velocidade com que o período histórico vai passando e as coisas vão rolando. Mas eu queria começar já, na realidade, primeiro a parte temática, assim, que é justamente da apresentação geral ali, principalmente no primeiro volume e tudo mais, dos nossos 3 protagonistas, né? Até foi mencionado que no comecinho a gente tem muito aquela sensação da Maria Antonieta, né? Ela ser a protagonista, porque ela é a criança que sai da Áustria, foi prometida lá pro príncipe, foi pra França e tudo mais, tem todo esse período. Mas o fato é que nesse primeiro volume, já muito claramente, a gente tem a apresentação dela nesse aspecto, né? E a gente tem a apresentação também da Oscar. E a gente tem a apresentação do Fersen. Apesar do Fersen, no primeiro volume, principalmente, ele ainda tá, tipo...
Demora um tico pra aparecer, né?
Demora um tico pra aparecer e pra, de fato, começar a ser explorado, né? É interessante que a autora, ela já começa a história falando, ó... Temos 3 personagens. Fersen, que nasceu lá na Suécia. Oscar, que nasceu na França. E a Maria Antonieta, que nasceu na Áustria. E aí começa a história de fato, né? Falando da infância desses aí. E que a história deles vai se entrelaçar. E já falando disso explicitamente, é muito interessante o fator que a gente tava falando sobre a visão inocente que os personagens têm sobre os acontecimentos à volta delas, né? Tipo, a gente tem ali a Maria Antonieta totalmente perdida. Que, ela... filha de nobres na Áustria, indo lá na França virar esposa prometida de príncipe. Um príncipe que, né, tipo, não tem muito tato. Ele parece fofinho, né, gente boa e tal.
Desajeitado,
exatamente. Mas não tem ali muito, tá fazendo muita coisa, né, tipo... E ao mesmo tempo, a gente tem a Oscar com essa figura muito forte desde o começo, né, dessa menina que foi criada numa família em que a família só teve meninas, né, só teve filhas. Ela foi a escolhida para ser a militar, para seguir a carreira militar igual o pai. E tem toda essa parada, assim, dessa a postura dela na corte, ela ser lindona, e as meninas da nobreza, todo mundo lá nos bailes olharem pra ela e todo mundo ser apaixonado por ela. E eu acho isso sensacional, de verdade, assim.
Não tem como, cara.
É, e vale dizer que você falou que é dela ser lindona, só que é lindão também, né? Porque mulheres acham isso, lindo, só que não sabem que ela é mulher até ela revelar que é mulher. É sempre uma surpresa pra muita
gente. Ela é uma mulher linda que parece um homem lindo, né? Tipo, essa que
é... Um homem lindo, é. É o melhor dos dois mundos, simplesmente. Tá sempre lindo.
Pô. By Panic.
É o By Panic total, é isso.
Não, e assim, até, assim, esse pedaço pra mim é muito esse negócio que a gente falou mais cedo sobre a preguiça, sobre o drama, porque aí já entra todo esse negócio do, putz, como é que é a nobreza do lugar e, olha, tem aquela mulher lá, que é a Madame du Barry, né? Tipo...
Do barril?
Ai, gente, foi muito sensacional essa tretinha psicológica.
Que é concubina do rei, e aí a menina não respeita ela, não fala com ela, e você fica, meu Deus, saca? Tipo, rola realmente... E aí a imaturidade, né, de uma certa forma, é uma imaturidade advinda de, tipo, valores...
Ah, mimada, né?
É, eu achei, não diria nem mimada, é muito aquela vibe do... Ela foi criada com valores muito quadrados, e ela foi colocada numa posição em que existe uma necessidade de você ser mais política, né, e fazer
certo... Existe um cinza, né, preto e branco, né?
Pois é. E, meu, mas essa parte por si só, pra mim, eu já tava conquistado, assim, porque eu acho que a autora já explora muito bem essas personalidades delas e os problemas que a Maria Antonieta ia passar, né? Tipo, ali já no começo, com conta disso.
O que mais me surpreendeu dessa parte é só o simples fato dessa parada delas passarem meses ou, sei lá, anos, não me lembro agora, sem se falar, é uma das coisas que já de cara é real, né, da história.
É um ano, assim, é tipo um ano e pouco, assim, que ele assim, não
de fato, isso foi um problema da corte Bizarro. Francesa, uma mulher não cumprimentar a prostituta amante do rei, sabe? É tipo assim...
Mas é isso.
Nesse momento, você já sente essa parada do... Caraca, realmente é brega no sentido de, meu Deus, pare de existir, família real. Nada que vocês fazem faz sentido com a realidade.
Vocês só fazem merda,
nada,
né?
Nada que acontece aqui faz sentido com o mundo, entendeu? Saca? Porque é tão chocante, porque é tão absurdo no contexto ali do mangá, principalmente porque nesse começo a gente tem essas questões políticas, tem essas tramas de corte, mas ainda tem um tom muito da comédia, muitas vezes, sim, né? E principalmente no traço.
É um
aquele
tom bem
traço
mais leve,
que até muda e claramente é pra fazer uma gag visual. Então, a hora que eu vi que isso era uma das coisas que eu não sabia que era da história real, eu falei, caraca, tipo assim, tanto pela... A obra foi muito, sabe? E ela foi muito eficaz em mostrar essas coisas.
Tem uma coisa que eu acho muito interessante nesse começo de ser, tipo, bem-humorado, digamos assim, né? Porque mostra como a querendo ou não, a Maria Antonieta, ela é deslocada da realidade por ser uma criança tratada como um produto europeu, né? Porque todas as crianças nobres da época não eram simplesmente crianças, eram produtos, sabe? Era um produto da Áustria, o que que a Áustria ia conseguir com aquela criança? Ia vender pra França pra fazer uma coalizão
pronto,
de
casamento,
guerra.
Né, bicho?
Exato. É, e pra quem não sabe, a Maria Antonieta foi prometida pro Luís XVI, que ainda não era o Luís XVI na época, muito nova, tá ligado? Ela era criança, literalmente, uma criança, era o Luizinho.
11 anos, né, pelo que falou.
11 anos, ela já foi prometida. Então ela chega na corte lá da França, vinda da... Ela era uma arquiduquesa lá da Áustria. Tipo, mano, eu sou uma criança no meio dessa porra toda, com um papel político absurdo, só que eu sou só uma criança, tá ligado? E eu gostei...
Gente, como alguém achou que isso ia dar certo?
E era normal, né? Mas eu gostei como a Ikeda, ela tem um olhar para a Maria Antonieta como criança e que faz merda, tá ligado?
Concordo.
É uma criança merdeira, mano, que é mimada merdeira. E faz várias besteiras porque ela se sente deslocada, ela quer ser criança, daí ela sente falta da mãe, querendo ou não, e enfim, e daí acontece aquelas várias bobagens que a gente vê lá. E é bem humorado, é gostoso de ler esse começo, embora seja trágico, né?
Sim, e o Luiz, quando ele vê, ele fala, sim, 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 esse amor é tão profundo, você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo. Ele recita a Bross, tirando essa piada ridícula que eu fiz agora. Ah, o sério mesmo que eu queria falar com vocês é o quê? Esse começo todo mais lúdico, né? Uma visão mais infantil, infantilizada dos fatos e tudo mais. Ele me lembrou muito, cara, uma outra obra que eu li que fica a recomendação, até mesmo quem sabe futuramente a gente voltar a falar sobre ela aqui no Overdrive, que é Gem Pés Descalços. Você começa lendo...
Nossa, mano, pode crer.
Sim. Você começa lendo e ela é toda... mais lúdica, ela é toda uma
Caraca,
vibe
sim.
diferente. E eu vejo essa virada de chave muito parecida com a de Rosa de Versalhes, assim, da Maria Antonieta, assim, como personagem e como maturidade do que tá acontecendo em volta dela. É muito bizarro, assim. Claro que em proporções e em situações diferentes, mas é um paralelo que eu vejo, eu fui notando muito lendo, sabe? Eu falei, nossa, eu sei sobre o que a história tá tratando, eu sei onde ela quer chegar, eu sei que essa fase, sabe, tipo, felizes para
e
sempre...
E fica a ansiedade, né, de ver como que vai chegar lá, né?
É. é muito inocente, assim.
É, tanto é que sobre o Rosa de Versalhes, eu, honestamente, assim, apesar de eu saber o destino da Maria Antonieta na história real, no mangá eu não sabia se a história ia até lá, então, porque esse começo é tão desconexo desse clima, eu não sabia se eles iam pra lá.
Assim. É, podia dar uma de... É o Tarantino que muda as sequências históricas, que, tipo, faz uns finais aleatórios?
Ou às vezes acaba antes, entendeu? Acabar num momento maneiro ali, sei lá, da vida dela, sei lá.
Sim, é o Tarantino.
Acaba, faz só aquele texto na tela, né? Maria Antonieta foi tal, tal coisa.
Foi feliz pra sempre.
Sabe final de filme dos anos 80?
Mas eu admito que no início uma das minhas preocupações apareceu justamente por conta desse primeiro contato, assim, da forma como a Maria Antonieta é retratada, né? Tipo, com a... igual o Bianese já falou, né? Sobre essa menina que faz merda. Porque eu fiquei, tipo, nossa, será que ela vai começar a dar a impressão de que, tipo, ai, ela era só uma criança indefesa, tendo que lidar com assuntos de adulto, de um jeito que meio que coloca a gente no lugar de sentir pena, sabe? E aí eu fiquei com medo dela...
Menina Antonieta?
É, dela... é a menina Antonieta. Da...
Menina.
Da gente, tipo...
Fui moleque, errei.
Eu achei que ela ia acabar romantizando, sabe? Essa vida de princesa e tentar justificar, talvez, entendi, as atrocidades que a gente sabe que vai acontecer mais pra frente, por conta da coroa, né? Não só da Maria Antonieta, mas da coroa. A Maria Antonieta tá lá naquele meio. Mas, tipo, trabalhar em cima dessa fantasia de, ai, palácios, vestido, glamour, riqueza, luxo, sofrimento do lado das pessoas nobres, que não podem viver plenamente, os seus amores proibidos, a agonia de ter que cumprir eternamente um papel, igual o Bianese falou, né? Que, tipo, é esse... Como que foi a palavra que você usou mesmo?
Ela é um produto.
Isso, eternamente ter que ser esse produto. Porque, tipo, muitas histórias meio que tratam dessa forma, né? Não necessariamente em shoujos, mas, tipo, existe uma glamourização da realeza em muitas, em muitas mídias, assim, né? Felizmente, não foi o que aconteceu com esse mangá. Com o tempo, eu fui percebendo, né, que a autora, ela conseguiu trazer a complexidade da coroa francesa, porque por mais que pareçam situações absurdas, até o PH já falou, né, que, tipo, é um negócio tão novela, assim, parece aquele tipo de situação que você fala assim, ah, é porque aconteceu isso na minha vida, daí todo mundo fica, nossa, que mentira, você assiste um negócio e fala, nossa, que mentirada, isso aí nunca aconteceria, e na real aconteceu de verdade, sabe? Tipo, o período da Revolução Francesa, do início ao fim, pra mim foi isso. Até hoje eu não acredito que existiu um negócio desse.
É uma loucura.
Que rei sou eu, é isso aí.
Mas enfim, ainda assim a gente tá tratando de pessoas, né? Pessoas de verdade, mas que estavam inseridas num contexto político, econômico, social completamente maluco, doido. Então tudo que ela fez foi humanizar a figura da rainha, né? Que tava numa posição onde cada movimento acarretava em, tipo, sei lá, consequências pra toda uma nação. E isso é senso comum, mas a história deixa muito claro desde o início que esse era um sistema que já começava de forma autodestrutiva, né? Você botar a criança de 11 anos ali, tipo, pra querer decidir qualquer coisa, vai dar bom, né? Confia. E aí, quando a gente aprofunda, a gente percebe que não tem essa romantização. Fiquei muito aliviado, tava com medo de descambar pra isso. Inclusive, eu tava até pesquisando pra ver... Rapidinho, uma curiosidade. A autora, né, Ikeda, ela se baseou muito numa biografia da Maria Antonieta, que se chama O Retrato de uma Mulher Comum, que, se não me engano, foi a primeira vez que alguém trouxe a imagem da rainha como vítima de difamação da imprensa, né? Tipo, felizmente, não foi uma parada que ela usou só pra dizer, ai, essa coitada aqui, ela tá sofrendo por conta do patriarcado, ela era apenas uma menina que não sabe o que faz. E, sério, tem pessoas que são assim, que, tipo, acham isso, né? Então, é, por isso que eu tô meio da defensiva. Mas, voltando, eu sinto que foi um estudo que só serviu pra engrandecer e trazer muito mais profundidade pra uma situação que, apesar de tudo, ainda era muito delicada e com muitas camadas, né? E não é preto no branco. Então, Rosa de Versalhes traz todo esse contexto histórico com muita responsabilidade, carisma, leveza, e eu amei. Cara, que delícia esse novelão. Foi tão divertido, eu fiquei entretida do início ao fim, assim.
Mas é até interessante você falar isso, porque eu acho até que o primeiro volume em si do mangá, né, ele tem esse aspecto mais novelão, bem forte, e é mais ali na metade do segundo volume que a gente começa realmente sentir realmente que a história vai enveredar mais também nessas partes mais sérias, né? Porque ali no primeiro volume a gente tem muito esse negócio da, tipo, ah, ela imatura. Exato, e aí, tipo, ela tratando mal a Madame do Barry, não sei o que, do barril lá. E o volume 1 termina com ela indo lá na baladinha na França, né, escondido, conhecendo o Fersen, né, e se apaixonando por ele. Tanto que o começo do segundo volume é justamente indo um pouco além dessa relação desses dois, e aí ele aparecendo na corte, aí ela se transformando em rainha de fato, né, porque daí o rei morre de varíola, aí o Luizinho vira Luiz XVI, ela é coroada rainha, com 18 anos, né? Mas aí ela também já tá ali, tem aquela relação com o Fez, hein? A Oscar que cuida dela olhando ali, falando, filha da puta, vai trair o rei, vai dar merda, manda o cara de volta pra Suécia.
Administrando o alcance das fofocas, cara, pra saber, sim, se tem ou não.
Sim. E assim, ainda tem rola essa leveza, né? Nesse quesito, tirando, obviamente, né? Que eu acho que é importante mencionar, que a gente não mencionou, o núcleo da Gianni e da Rosalie, né?
Nossa, essa filha da puta.
Essa mulher é muito foda, saca?
A Gianni nunca esteve errada, nunca errou.
Se um dia ela errou, eu vou tentando acertar.
Caraca.
A pessoa mais equivocada do mundo.
Pois é, eu fiquei um pouco assustado com a posição da Gabi.
Eu só gosto de ver rico se fudendo, eu só gosto de ver rico se fudendo, tô olhando pelo caos, entendeu?
Ela é muito má, ela é uma ótima personagem, né?
Ela é perversa, né?
Ela é perfeita como personagem, como vilã, só que é como a Gabi falou, no fim das contas, ela tá sacaneando um monte de monarca e nobre lá, então, meu amigo, que
se morra. Eu acho que a conexão, justamente com o assunto sério, né, com a enverendando pro lado mais sério da coisa, se comunica bem inicialmente por conta dessa figura dessas duas personagens, né, da Gianni, que é literalmente, são duas meninas que vivem na pobreza, a Gianni, principalmente, ela tem uma ambição muito grande, então os fins justificam os meios pra onde ela quer chegar, então ela vai enganar todo mundo, ela vai ferrar todo mundo, ela vai renegar a própria mãe, a irmã, pau no cu de todo mundo, vou ferrar geral pra chegar lá, né? O que, em certa forma, obviamente, é uma mulher perversa, uma personagem perversa, e ela some relativamente rápido, graças a Deus. Mas o fato é que acaba sendo um reflexo já inicial de justamente, olha como a população pobre tá tão na merda a um ponto que a galera tá despirocando, tá ligado? E a Rosalie tem já esse outro lado dela, ela é a menina que vive na pobreza, mas ela tem a pureza, né, da alma, o coração de um nobre, né? Porque na verdade ela é filha de um nobre, tem meio que esse negócio assim, né?
Plot twist.
É, plot twist.
É, a parte mais novela é da Rosalie com aquela mãe dela lá, que no fim é a... Como que é o nome da...
Polignac.
Polignac,
isso. É o núcleo do Leblon.
E no fim ela descobre que é ela. Isso é muito novela. Tipo, então, eu sou sua mãe, eu matei a sua mãe verdadeira.
E isso ainda toca numa questão lá que a Gabi tava falando, volta naquele tema do casamento infantil, né? De uma forma que eu não tava vendo chegar. Do nada ele mete um peso total que a filha dela era jovenzinha, né, também. Que aí a Rosalie fica triste. Meu Deus, a minha irmã eu nem conhecia. Tudo acontece nesse mesmo momento novelão que vocês estão falando, né?
Isso.
E a criança simplesmente é prometida e...
Jogada às traças.
E foda-se.
Jogada, literalmente. Jogada da igreja por si mesma por conta dessa pressão,
nossa,
saca?
Esperando.
É muito insano e traz esse peso. É muito louco, saca? Como é muito pesado e como é muito inocente, sabe? Porque é no meio dessa novela que o Lobato tá falando, sabe? Cara, é a menina que está lá. E, meu Deus, a menina...
Às vezes você esquece que é sério, né?
Quis se vender o corpo porque ela viu que é uma forma dela ganhar dinheiro. E aí, ela deu a sorte de querer se vender pra Oscar, que era boa.
Isso,
e aí depois
cara,
a mãe é atropelada por uma nobre que na verdade ela quer matar.
É a mãe
e
dela.
É a mãe dela e que promete outra e depois cara, chantageia ela
isso.
Pra ela ser filha. Caraca,
que
tá... Muito Manuel Carlos, né?
Naquele momento que você percebe, tipo, mano, tudo acontece com essa pessoa, tem alguma coisa errada, tá ligado? Tipo, isso é ficção, né? Total. Mas uma coisa curiosa que eu descobri sobre a Janine.
Janine.
Eu não sei como eu vou falar isso. Janine.
Janete.
É, exato.
Janete.
Exatamente. A Janete, que é uma coisa que eu descobri que, tipo, ela é meio víbora e tal, né? Ela tá ali sendo meio má, digamos assim. E ela não tava sendo bem recebida pela audiência, pelo quem tava lendo o mangá da Ikeda. E a Ikeda, como ela não tava tendo suporte, né, dos editores dela, ela se baseava muito no que as pessoas estavam mandando de feedback por carta.
Perfeito.
E tal, pra ir guiando a história, né? Porque ela tinha que ter a força do povo, já que ela não tinha dos editores que estavam tentando acabar com o mangá de qualquer jeito, tá ligado?
Diferente do rei, ela considera o que o povo fala.
Exatamente.
Olha,
e daí a galera não tava gostando dessa Janine, porque ela tava, tipo, mano, sendo muito filha da puta, tá ligado? E ela falou assim, tá bom, beleza. E deixou de lado a personagem, tipo assim, ah, mano, não vou mais trabalhar com ela, tá ligado? Ninguém tá gostando dessa filha da puta aqui.
Ah, eu queria ver mais.
E daí ela começou a deixar de lado
ela
aos pouquinhos.
Presa, foge da prisão, começa
Exato.
A escrever conto erótico da rainha, é bom
Exatamente.
Demais.
Exatamente, né? Faz o
Emanuele
lá dos anos...
Gente!
Emanuele
da Revolução Francesa.
Exatamente.
É, mas vale dizer que, assim, não sei o quanto essa parte aí dos contos e tudo é história real, mas o rolê lá do colar e tal, isso, todo
gente,
esse escândalo
esse
de colar rolou de fato, né, na história.
Não botei fé que era real.
Não, então, inclusive, até conectando pra gente falar até dessa parte do colar, que eu acho interessante, aí vocês mencionam até o aspecto histórico disso, porque já nesse segundo volume a gente tem justamente essa Madame de Polignac aí, que acaba grudando na Maria Antonieta como rainha, menina nova, inocente, caramba, quatro, pra ser uma amizade fake e ficar tentando chupinhar o máximo possível de dinheiro dela,
o
das
golpe.
Oportunidades, é o golpe da amizade aí nesse caso, né? Não sei como é que é o
a golpe
versão...
Do baú.
Qual que é o golpe do baú, só que versão amizade, eu não sei.
É, ela é a parça da menina Antonieta, é isso.
É a parça, né?
É o Gil Cebola
Neymar,
dela.
Gil Cebola.
Pois é, e tipo, ali que pra mim, nesse volume que é, começa essa parada, e aí a rainha começa mais do que nunca a usar mal o dinheiro, né? Tá usando em aposta, só perdendo aposta e não sei o quê. E porra, uma característica da nobreza, pra quem não lembra, é literalmente o dinheiro de imposto é o dinheiro do salário da nobreza, tá ligado? Tipo, a conta bancária da realeza, no caso ali, nesse aspecto monárquico, é justamente que o rei e a rainha, a conta bancária deles é o imposto que eles recolhem da população, né? Não tem nada separado. Então, tava lá a população, todo mundo se fudendo. Inclusive, Oscar, rainha maravilhosa de verdade, né? Que quando recebe a proposta da própria Maria Elizabeth. Da Maria Antonieta. Caraca, fiquei maluco aqui. Da Maria Antonieta, da Rainha Elizabeth, não. Maria Antonieta, de virar de... Ó, não, você agora vai ser a fodona aqui da corte real, não sei o quê, blá, 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 do exército. E vai ganhar um aumento. Ela, não, vai tomar no cu. Aumenta o caralho, tá ligado?
Humilde.
Tipo, humildaça. Tipo, aumento porra nenhuma. Tá todo mundo fudido, não vai ter aumento, não. E a gente começa, de fato, já a conhecer da Oscar ali, cara. Ela tem um negócio diferente, saca? Porque ela tá nesse mundo, ela tá em volta ali, mas ela tem um olhar diferenciado dentro desse ambiente, saca? Ela não tá só sendo levada assim como todas as outras pessoas ali dos nobres estão, é a personagem, sabe? Mais nessa sóbria. Volúpia de dinheiro. Ela é 100% sóbria, na realidade, né? E aí, enfim, depois a gente vai falar sobre o futuro dela.
É bom também pontuar que ela conquista essa sobriedade, né? Porque, assim, a princípio, sim, ela vivia a mesma realidade, ela não tinha noção.
Perfeito.
É. Aí, quando ela vai conhecendo, por exemplo, rainha, né? A Rosalie, aí ela, opa, tem um negócio aqui. Depois ela chega a cruzar o caminho com o Robespierre, né? Que é uma figura histórica aí que qualquer pessoa que passou pela escola...
É que ela começou a entrar em choque quando foi aquele amigo do Robespierre que chamou ela de cachorrinha lá da rainha,
então,
né?
Ela começa a se ligar aí que, caraca, pera aí que pra mim tá de boa, mas pra outras pessoas tem uma complicação aqui. E aí eu acho que é aí onde entra o lado dessa coisa dela ser mulher... sendo um homem nesse ambiente, né? Porque ela acabou,
perfeito,
sabendo que existe um tratamento diferente com ela, que independe do talento que ela tem. Então, ela, a vida inteira dela, ela sofreu olhares diferentes. Então, ela tá mais sensível a entender esse olhar diferenciado para outras pessoas, né? Mas só para pontuar aqui, que por, é uma personagem muito foda, é a guia moral, né, de Rosa de Versalhes,
uhum,
mas que ela não é a heroína que já tem essa consciência desde sempre. É, de fato, uma parada que a gente vê surgindo ali pelo contato com o caos que a França tá submetida.
Eu,
né,
gostaria até de aprofundar um tiquinho na Lady Oscar, já que a gente tá falando nela, né? Porque eu acho que é importante discutir um pouquinho sobre essas questões de papéis de gênero que ela trabalha bastante na obra e que são tão subversivas pra época que saiu. Porque desde o início, a autora, eu acho que ela deixa bem claro isso, que papéis de gênero são construção. A Oscar, ela é criada como um homem, então ela sente que ela precisa reprimir qualquer desejo ou qualquer vivência que relacione com o que é considerado feminino, porque precisa cumprir esse papel que foi dado na sua criação pra ela ser capitã da guarda. Então, tipo isso, olha isso, sabe? E eu até estranhei, né, porque... eu achei que ia ser um artifício usado pra trazer aquele clássico do shoujo que envolve o gender bend, né?
Uhum, uhum.
E que traz umas situações de alusão gay, de fanservice, o que também temos, mas de uma forma um pouquinho mais complexa.
É que tem
e não
pra todos
tão...
os lados, né? E com várias camadas.
Sim.
Exato. Eu sinto que não é tão raso assim quanto normalmente a gente acaba vendo em muitas outras obras atuais até, né?
E ela não existe só pra isso, né? Ela é realmente uma personagem boa. Esse é, um...
é, então, tipo, essa questão de gênero pra ela é uma dor profunda, sabe? Tipo, não é pano de fundo, é meio que a discussão principal que sonda a personagem junto com toda essa consciência de classe que ela vai adquirindo com o tempo, né? Isso é muito forte e se relaciona sobre como a gente é obrigado a seguir o que nos é designado pelo nosso gênero e óbvio que a gente precisa ter em mente, uhum, o contexto histórico da obra, se tratando de uma mulher hétero, que todo mundo da história sabe que é mulher. No início foi dito que ela conseguiu o respeito das pessoas quanto a isso, mas tipo, ela sendo filha de um nobre privilegiada, não é como se fosse tão difícil assim, sabe? Enfim, naquela época existiam pessoas LGBT com certeza, e a obra não retrata isso dentro desse espectro, até porque, né, já falamos aí que a pessoa ia ser pendurada, morta, de qualquer outro jeito, é assim que funcionava, porque acho que dentro disso tudo, por mais que as mulheres tivessem admiração pela Oscar, isso, tipo, gera uma desconfiançazinha, mas não cai nada, sabe? Tipo, nada é definido assim, ah, isso aqui é gay, tá ligado? E seria facilmente taxado hoje em dia de queerbaiting ou até um drama desnecessário leviano de uma mulher privilegiada que simplesmente sofre com expectativas impostas das pessoas do mundo. Mas até onde eu sei, essa foi uma das primeiras histórias a abrir portas para que os primeiros personagens LGBTQIAP+ aparecessem em mangás, assim como mulheres protagonistas que não tinham como prioridade viver um romance ou se dedicar pra família. Então é isso, a Oscar, ela carrega uma simbologia enorme por ser uma peça ativa e fundamental na mudança de todo um cenário revolucionário. E é até bonito ver isso, né? Porque a revolução política também corre acerca dos nossos corpos e da nossa identidade e de como a gente quer ser tratado, né? Como a gente quer viver isso, viver essa nossa definição, né?
E até é interessante porque isso é um negócio que a gente falando aqui, né? Ela perpassa por toda a obra em diversos momentos, né? E aqui nessa primeira metade que a gente tá conversando hoje, rola muito forte ali no volume 4, no volume 5, né? Porque a gente constantemente tá vendo a Oscar, inclusive, se questionando, né, Gabi? Da posição que ela tem ali como militar, uhum. E ao mesmo tempo, e o meu lado feminino, sabe? Tipo, e os meus sentimentos, eu consegui explicitar sentimentos, e ela tá o tempo inteiro sendo confrontada com isso. Tanto que no volume 4, até, a gente tava falando, a gente, enfim, estamos misturando um pouco, né, a ordem das coisas, mas, enfim, eu acho que é relevante dizer, porque tem aquele momento que a gente percebe por ela que ela tá gostando do Fersen também, na real, saca? Tipo, ela tá apaixonando no Fersen. E, porra, que cara bonitão, né, pô? Esse sueco top aí.
Sueco top é foda, hein?
E o lance é que, justamente, o Fersen, ele tá também muito próximo dela. Então, tipo, natural que ela, nesse lado feminino, hétero, e, né, ter essa feminilidade dela, tipo, gerou um interesse nele, até uhum. O ponto de ter aquela cena, né, dela ir pro baile se vestindo com um vestidão.
Essa cena é absurda.
Pela primeira vez na vida dela, entendeu? Ela nunca tinha usado um vestido de gala. Ela se vestiu, ela se produziu, foi pra lá, arrasou o coração. Arrasou o coração, inclusive, do Fersen, que não uhum. reconheceu ela a princípio, né? E só reconheceu depois. Inclusive, rola um dramão lá. Tipo, é bonito de ver esse dramão.
Novelesco.
Mas o fato é que é muito interessante que isso tudo que a Gabi falou, justamente como isso vai, a obra vai mostrando isso em todos esses dilemas que ela vai sofrendo, sabe? O tempo inteiro, até o final da obra.
Antes até desse encontro com o Fersen, tem o rolê dela com o André. Antes,
André. Também, exatamente.
Que até outra cena tensa também ali, que o André vai cruzando a linha e, caraca, peraí, ele se toca a tempo, mas é pesadaça ali nesse momento.
É porque antes disso, a cena tensa com o André é um pouco menos tensa.
É amiga de infância
porque
dele.
Porque você pensou, na realidade, é depois. Não, é porque aqui o PH pensou no volume, é depois do sexto volume.
Tem duas.
Ah, tá. Então eu confundi.
Ele beija ela desmaiada depois de uma briga de bar lá no volume 3.
Ah, tá.
E tem uma hora que ele vira pra ela e, tipo, manda um, você definitivamente é uma mulher, sabe? Porque ela tava sendo temperamental com uma situação lá e tal, e aí, tipo...
No bar, né?
No bar. É, totalmente sexista.
Sim.
E aí a cena tensa do PH a gente vai falar na parte 2.
Fica pra próxima.
Porque é bem tensa mesmo. Mas enfim, mas é válido realmente, porque movimenta a Oscar também nas coisas que ela fala, até porque, tipo, chega depois, a gente, até indo um pouquinho adiante também, já que a gente tá falando da Oscar, né? Chegar no ponto de que, como a gente tava mencionando, ela entra em contato com Robespierre, ela começa a ler a literatura filosófica da época que as pessoas estavam estudando, estava ali se conectando com essas necessidades que a população tinha, né, na época, percebendo isso em contrapartida à rainha, que não estava percebendo e, pelo contrário, estava lá caindo em golpe atrás de golpe, da Polignac, das amigas lá, as amigas entre aspas, né, tipo, ferrando ela. E, cara, tipo, ela percebendo isso ao chegar ao ponto, né, ali já mais no epítome ali do clímax do volume 5, que marca bem a metade, assim, da obra, que é ela, tipo, pedindo demissão, né, da Guarda Real pra, eu vou entrar na realidade. Nos militares ali, a galera normal. E, tipo, independente do que aconteça, sabe? Tipo, do sofrimento que eu vou ter lá dentro.
E tem vários, né? Quando ela vai pra essa parte mais baixa do militarismo, assim, né? Ainda mais que quando descobrem que ela é, de fato, uma mulher.
Uma coisa só triste dessa história é pensar que, assim, né? esse contexto todo da lei de Oscar, na realidade, nunca poderia acontecer, né?
Jamais.
Esse é o lado mais triste de toda essa história, né? Saber que a lei de Oscar, sendo uma personagem tão bem construída, tão bem colocada na história, ela é 100% ficcional, não tem nada que a gente consiga ligar algum ponto, sabe? Que com a realidade dela, infelizmente. Porque era uma época extremamente preconceituosa, extremamente... Como se hoje não fosse também, né? Extremamente preconceituosa, extremamente... complicada nesse aspecto, né?
Real demais.
Ela é perfeita justamente porque ela não existe.
Exatamente. Talvez esse é o ponto.
Concordo.
Exato. Oh, mas... é o que eu comecei dizendo na minha fala inicial, assim, que ela é um símbolo da vontade, sabe? Da Ikeda e das mulheres dos anos 70 ali que estavam lutando por direitos mais igualitários.
Não só pela revolução e pela política, mas até pela expressão sexual, né?
Sim, é de tudo. De tudo. É, tanto que é uma personagem que, assim, ela é a melhor personagem dessa obra, fato. Mas talvez muito porque ela é ficcional. E a gente pode trabalhar, a Ikeda pode trabalhar com ela da forma que ela bem entendeu, sabe? Porque com as outras personagens históricas, você tem que manter um certo nível de realismo, né? E, infelizmente, o realismo daquela época não tem nada de progressista que a gente vê na personagem da Oscar, né? Então, é uma personagem fantástica que a gente se identifica, porque a gente quer que ela seja a epítome da revolução, mas, infelizmente, ela não era, sabe? É muito bonito e, ao mesmo tempo, muito trágico essa personagem, ao meu ver.
É triste.
E uma coisa interessante que eu vejo, por exemplo, é muito comum em obras, assim, que tratam coisas complexas, histórias mais desenvolvidas, longas, e colocar personagens que a gente fala que são os personagens orelha, né? Que é aquele personagem que ele tá lá pra ser meio que a visão nossa do que tá acontecendo no mundo, pra explicar as coisas. E, querendo ou não, a Lady Oscar na história, ela é um personagem orelha, né? Ela tá lá porque ela não é nenhum nem outro, ela tá transitando entre todas as castas ali, mas ela não é um personagem orelha que acaba sendo...
Que fica por isso, né?
Por isso mesmo, acaba sendo irrelevante na história, né? Eu vou dar um exemplo, assim, nada a ver, mas, por exemplo, é a série live action de One Piece. O Kobe, na série do live action de One Piece, ele é um personagem orelha. Ele tá lá pra falar, putz, quem que é pirata, quem que é marinha, quem que é isso, quem que é aquilo. E tá lá pra apresentar essas coisas. A Lady Oscar também seria isso, mas ela não é irrelevante pro contexto da história. Ela move a história de uma maneira muito interessante. Ela não tá lá só pra ser a nossa visão do que tá acontecendo. Ela tá lá também pra agir.
Ela tem protagonismo de verdade, né?
Ela chega como orelha, mas aí ela se apresenta passando a mensagem dela.
Exatamente.
Nessas situações e nesse
isso
contexto.
Isso também tem tudo a ver com o que eu tava falando, que a Ikeda escreveu meio que a várias mãos com o público, né? Que o público super comprou a Lady Oscar a ponto dela se tornar protagonista no lugar da Maria Antonieta, que teoricamente era para ser mais primária, digamos assim.
Né? Sabe o que eu acho curioso disso? É porque a gente vê muito disso na obra. A Lady Oscar sendo essa figura pra mostrar, olha como eles olhavam pra mulher, olha como eles faziam isso. Quando ela era homem, tava tudo bem. Ela sendo mulher, ela é desrespeitada. E ela não explora muito isso na Antonieta, que ela é muito controversa, né? Tem várias formas de olhar pela Maria Antonieta e discutir sobre ela, mas a Maria Antonieta da vida real era essa mulher atacada, né? Ela não é vítima no sentido de ela, de fato, gastou o dinheiro da galera, apostou dinheiro do pão do pobre.
E foi ela que destruiu a França, né?
É, mas essa é a pintura dela, entendeu? E isso acontecia, isso é uma coisa que o mangá não gosta, eu acabo sentindo falta, eu falo que eu sinto falta, mas eu não posso falar que eu acho que é um defeito, porque eu não teria essa audácia de falar alguma coisa no sentido dela.
Teria coragem de falar isso, senhor PH?
Mas, já falei muitos absurdos aqui, mas...
Esse não será um, né?
Ele traça o limite em Rosa de Versailles.
Tudo tem limite. Mas a Maria Antonieta, ela é essa figura aí que a gente sabe que é atacada e, meu Deus, responsável por tudo. Tudo é sobre ela. O mangá até coloca um pouco disso, porque parece que os gastos da monarquia... Era os gastos da Maria Antonieta na sala de jogos.
Sim.
Ela gastava, mas ela era muito kinga com aqueles vestidos dela. Era um ícone fashion.
Muito kinga.
Arrasou, pelo menos ela não... pelo menos ela não gastou com vestido feio,
quem,
tá?
Quem ouviu desatencioso entendeu kinga, com certeza.
Ela trouxe tendências.
Rococó.
Kinga.
Pedro Lobato, com certeza, é a pessoa que representa esse público aqui. Mas o que eu queria dizer é que a Maria Antonieta, desde que ela chegou na corte, ela... isso, obviamente, cresceu quando ela se tornou rainha, mas ela já era um alvo muito fácil. Não só por ser mulher, mas por ser austríaca, né? E assim, existia essa tensão política de fato. O mangá até fala um pouco disso, de quanto eles demoraram para ter filho, né? O casal. E são dois motivos pelos quais aconteceu na vida real. Que é, um é que de fato o rei, ele tinha... Vou ter que falar aqui dos termos... Ele tinha uma puta fimose que fazia a ereção dele doer. Então ele não curtia o ato sexual. Mas pra além disso, ele tinha um certo nojo da própria mulher dele, porque atrelado a esse trauma que ele já tinha sexual aí, que não é piada, é real, ela era austríaca, saca? Então ele existia de fato esse nojo ali pelo austríaco na França nessa época. Então ele nem se preocupava muito com ela. Então era muito fácil. Quer falar mal do governo? Fala da mulher, porque o rei vai... Isso. Até o rei vai deixar, saca? Então pode falar.
E era uma xenofobia muito grande instaurada, porque o povo, assim dizer, principalmente os burgueses começaram a perceber que o Luís, ele não defendia a Maria Antonieta.
Pois é,
tá ligado? Então
nela.
Ela se, era uma xenofobia porque, assim, era fácil bater nela por ela não ser francesa. E a corte francesa via a Áustria como advinda de bárbaros, saca? Então era uma nobreza inferior. É, então era, pô, fácil bater na menina lá que tava lá. E já fazendo várias merda com dinheiro, principalmente, e ainda mais virou uma...
Ela já não ajudou, né?
Não ajudou também, né? Mas, assim, era fácil bater nela. E é, cara, bizarro. Bizarro, porque isso se mantém até hoje. Quando a gente pensa na Revolução Francesa, é natural, cara. Luís XVI era o quê? Ah, era um estadista ruim, um coitado, um pau-mandado. A Maria Antonieta, não. Maria Antonieta era
louca,
uma filha da puta.
Evil gastou... Bitch.
Evil Bitch, gastou dinheiro pra caralho, era fútil e pá. É, tipo, muito descomedido como são as visões desses dois personagens históricos, sabe? É bizarro.
E só adendo o Luís XVI que tem fimose. Eu não tenho, tá? Só deixar essa...
Meu Deus, ele ficou com a mão erguida pra falar isso.
Oh, mas vem cá.
Eu achei que ele ia se defender de não proteger a Maria Antonieta.
Não, defender da fimose.
Acusado abertamente.
Oh, mas vocês falaram mais cedo até, tipo, aí passou, a gente começou a te estar falando, e tem tudo a ver com isso aqui na realidade.
Fimose, é.
Que dentro desse contexto geral da gastação, a porra toda, Polignac, a Gianni lá, tem a tal da história lá das joias. Vocês iam comentar aí, como é que é, o Bianese? Você falou que inclusive rolou isso na vida real.
Foi o Pega, eu não sei essa história de cabeça, não.
É, não, mas assim, na verdade, o que eu falei lá, a hora que eu ia puxar da vida real, era muito pra ir pra isso que eu acabei de falar, sabe, assim, de são duas coisas, né? Uma é, primeiro, como as pessoas lá eram idiotas e facilmente manipuláveis, todo mundo, né, desde
a corte, do
clero, tal, e de
puta
envolver...
Puta merda, sim. O padre,
o cardeal,
gente,
a chata,
nossa,
os documentos forjados, mas eu ia pegar nesse ponto aí justamente pra trazer essa questão de como esse caso foi um dos que provocou muito essa crise em cima da família real, justamente porque a Maria Antonieta se tornou um alvo ainda mais fácil, né, e como o próprio rei, próprio líder da família real não se preocupava muito com os ataques a ela, porque significava que o ataque não tava indo pra ele.
Exato.
Então até ele meio que fazia vista grossa, tirando o fato que, de fato, ele era um palmolão do caralho, e a gente acabou de descobrir medicamente aqui por quê, mas assim, o cara, de fato, era fraco, só ia... E aí a Maria Antonieta foi se tornando essa pessoa que foi sendo o alvo de tudo. As coisas aconteciam ao redor de todo mundo, mas as que aconteciam ao redor dela era motivo de meu Deus, o mundo acabou. E pra ser muito sincero, é tudo que a gente vê hoje aqui, né? Se o cara faz uma coisa, tá de boa, mulher. Caraca, acabou o mundo.
É verdade.
Inclusive, antes de a gente voltar a falar de novelão aí, até pra finalizar essa parte da história de novela, bom falar também, né, do momento aventura, aliação, né, que...
Zorro.
O Zorro, né? Maluco, eu gostei.
Nossa,
do Zorro.
Nossa, até
viu?
Esqueci que isso aí aconteceu, admito. Foi uma parte da história que eu dei uma desligada, assim.
Eu gostei muito, porra, porque eu falei, cara, do nada brota um Zorro ali, ladrão de tesouro de casa de nobre, pra gente descobrir daí que é uma galera, porque aí novamente, né, justamente, eu acho que todas essas coisas que a gente tá falando sobre, ah, porque a galera usava de bode expiatório e tudo mais, evidenciava inclusive os problemas que existiam dentro da própria nobreza.
Uhum.
E aí com o Zorro é o momento que a gente tem isso escancarado, que é justamente uma galera da população, inclusive eram os amigos do Robespierre, né, que da Revolução e tudo mais, inclusive do Exército, né, que estavam ali sendo meio que municiados por nobres pra tentar dar um golpe de Estado. Porque até isso era, tipo, induzir a Maria Antonieta a fazer merda, o Luís XVI a tomar decisões erradas ou não tomar decisões, era também interessante para outros nobres, no caso era o primo, né, do Luís XVI, pra tentar as coisas dar uma degringolada, perderem o rumo, pra tentar rolar um golpe de Estado e trocar o rei.
É, então... porque a princípio esse golpe de Estado vem só do ego da pensamento
isso,
monarquista, em que, pô, vai sair aquele rei e o próximo rei sou eu. O que eles não contavam só que o Cavaleiro Negro era só o começo, entendeu? Era, a galera do exército também tava puta.
Não contava com a chama dos corações dos franceses.
E eu até fiquei, achei curioso a Gabi falar que não gostou, porque pra mim é exatamente nesse momento do Cavaleiro Negro que a gente tem esse primeiro lugar de a galera tá se organizando e vocês fiquem espertos, sabe? Então eu gostei muito de quando ele dá o pezinho nesse lugar.
E se aproveitando, né, dos recursos que estão conseguindo.
Exatamente.
Ah, sei lá, tipo, eu acho que sim, ele introduz essa noção de que a revolução tá acontecendo, né, porque a revolução ela vai acontecendo aos pouquinhos e de uma forma silenciosa, né, principalmente pra quem tá lá em cima, não querem que eles saibam, né. Então faz total sentido, eu acho que realmente leva a gente a ter essa noção. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que as conclusões que esse arco aí do Zorro trouxeram não foram tão satisfatórias pra mim. Ele serviu pra, tipo, levar a Rosalie embora, tá ligado? Tipo, ó, tá um par romântico pra você, vai lá, casa com ele e sobe daqui, sabe? E porque não tinha André, muito o que fazer com ela. É, e o olho do André, é verdade.
Puta
sim,
merda,
isso
aí
é importante. Isso é da hora, esse negócio do André, porque, tipo, até o fim da história isso aí vai ter aí a sua importância. Mas de resto, eu senti que foi meio, tipo, ficou por isso mesmo, ai... Vai lá, casa com a Rosalie, leva ela embora da Oscar. Eu estava chipando as duas, não gostei.
Mas ao mesmo tempo...
Talvez seja por isso.
Eu até curto, fazendo um contraponto, só esse pensamento, porque eu acho que é interessante, porque aqui a gente já está falando de praticamente metade da obra, né? A gente chegou ali na metadezinha, praticamente, beirando a metade. E a gente vê, em diversos momentos, atitudes dos personagens que vão demonstrando uma mudança de maturidade. Aí no caso da Oscar, especificamente, eu acho que eu gosto muito da relação dela com a Rosalie, porque é justamente ela vê na Rosalie uma pessoa, uma pobre, que foi colocada numa situação, né, tipo de, ah, ela tá ali oferecendo o próprio corpo, deu sorte de ser a Oscar. E a Oscar vê nela, tipo, não, eu vou salvar a vida dessa pessoa, eu tenho a oportunidade de fazer isso, mas ao mesmo tempo de, nessa hora do Zorro aí, daí é o Bernard, né, que é o nome do Zorro lá, que aí ele se apaixona pela Rosalie e tal, e leva ela embora depois, justamente o perder a noção da posse, né? Em uma sociedade em que relações e, de uma forma geral, envolvem posse e a Rosalie é apaixonada por ela. E ela, apesar de não ser apaixonada romanticamente por ela, a Oscar, no caso, né? Ela gosta da companhia dela, ela gosta de ter ela ali, ela sente que é dever dela proteger. E ali é um momento de, eu acho que, evolução na forma de ver a vida por parte da Oscar, de justamente, ok, aqui agora não me cabe mais, entendeu? Tipo, eu preciso deixar ela aí também. Eu acho isso muito maduro, assim, do comportamento que ela teve, óbvio, né? É rápido, como... Assim, aí entra a parte novelona da obra, né? É rápido, é dramático, aí do nada ela tá tratando o cara, e aí... E se eu me apaixonasse por você, você deixaria, sabe?
Ela tipo, só foi
aí...
porque foi o primeiro que apareceu. Então,
mas aí é a novelona da coisa, aí eu compro, né?
Little Flirt.
E isso é uma característica desse mangá, que tudo é muito rápido mesmo, né?
É rápido.
A quantidade de coisas que acontecem num capítulo... Não, é muito da época, assim, com certeza.
Não, mas acontece rápido mesmo, eu senti isso também.
E eu digo até da época do mangá mesmo, assim, nessa época os capítulos eram maiores e acontecem muitas coisas, né? Isso daí é uma característica, né? Pode ver série da época, filme da época, às vezes é uma série, principalmente se for mais infantil, é uma série de acontecimentos que daria pra fazer isso aqui, daria pra ter mais volume que Naruto tranquilamente.
Meu Deus, fácil.
Só fácil. Que pelo volume de coisas que acontecem, só que ele estabelece esse ritmo, ele mantém o mesmo ritmo desde sempre, né? Então você acostuma, sabe? Quando do nada passou numa virada de página, 10 anos, a mulher fica grávida, o filho nasce, isso aqui, tudo acontecendo. Mas o ritmo é muito legal, porque a gente vai vendo como pessoas estão passando nesse tempo aí, né? Então é muito foda.
E eu gosto bastante dessa parte também, porque ela, ao mesmo tempo que tem esse lado maduro da Oscar, dela se desvencilhar de coisas que ela esteve presa, né, a vida inteira dela, querendo ou não, também mostra, se você tiver essa leitura, um certa inocência nela em... acreditar em novas ideias sob qualquer custo.
Perfeito, tem isso.
Porque, por exemplo, é meio que nesse momento que a figura do Robespierre é mais introduzida pelo Bernard, que o Bernard é um seguidor de Robespierre e que ele vem de Robespierre como o escolhido que vai salvar nós, tá ligado? Esse é o cara...
É o Neo da Matrix.
Ele é mais do que o Neo, cara. Eu gosto de pensar no Robespierre como Darth Vader, mano. Porque caralho, ele começa como 100%, escolhido.
Que isso?
Ele começa como escolhido e despiroca.
E despiroca.
E faz um monte de bosta depois, tá ligado?
É outra figura emblemática, né? Muito
que nome? Robespierre.
Robespierre é um
foda
nome,
não é?
Né?
Que nome foda.
Demais. E eu gosto muito como o Icke escreve essa parte do Bernardo Zorro aí, porque mostra ele contando de uma infância sofrida, uma pseudo-infância sofrida do Robespierre, e que ele superou isso em nome da República.
Não é nem o Robespierre contando essa história, né? É não. O cara que é fã dele.
Exato.
Contando por
é
ele.
É como se fosse um apóstolo.
É verdade.
Um messias, tá ligado? Que era a visão que muitos tinham do Robespierre, principalmente as castas mais baixas do povo, né? Via no cara como um grande salvador que ia botar pra fuder contra a monarquia que os estava roubando. E querendo...
E de fato era.
E botou.
Só não sabiam da parte 2.
Só não sabiam da parte 2, exatamente. Do que ia acontecer depois, se o cara ia virar um maluco que... Porra, né? E ele se vendia também, né, nos seus discursos como um cara... O apelido do cara era O Incorruptível. Tá ligado?
Meu irmão,
você já vê que tem algo errado aí.
Já tá errado aí.
Com a nossa visão, a gente já vê que já tem algo errado aí, tá ligado? Mas era um cara que defendia democracias e por aí vai, né? E eu gosto de como a Oscar, ela sai de uma prisão ali da monarquia, dos conceitos monárquicos, de estar do lado da Maria Antonieta, independente do que acontecesse, ela sai disso, ela consegue fugir disso. E querendo ou não, ela acaba entrando em outra prisão de filosófica do Robespierre, né? E de tudo que aquelas conceitos pseudo-progressistas que estavam acontecendo naquele período. Então eu gosto bastante dessa parte, embora tenha bastante novelão vilanesco, aventurinha, cavalheiresco, vamos batalhar com espada, tem todo esse contexto, essa leitura por trás.
E até pra finalizar, tipo, nossa conversa, assim, desses 5 primeiros volumes, voltando para o novelão, porque é importante voltar para o novelão também, porque a gente tem dois acontecimentos, né, seguidos, inclusive fazendo jus aí o que o PH tinha mencionado antes sobre o Fada Oscar, porque depois do baile rola mais coisa e tudo mais, só que chega um momento em que o Fersen, ele de fato ele encontra o Oscar, chega lá e segura ela pelo cabelo pra prender o cabelo e tentar ver se era ela mesma no baile, né? E ele descobre que é ela, e aí ele percebe, puta merda, você sempre gostou de mim, pô, eu sempre te vi com uma amiga, não sei o que, rola essa, né, a friendzoneada aí da Oscar pelo Fersen, e ela fica desolada e tudo mais, e aí rola de fato a cena que o PH tinha mencionado mais cedo, que é tensa pra caralho, né, que é o do André tipo, percebendo, na realidade, que a Oscar tá incomodada, sofrendo por conta do Fersen, ele, tipo, despiroca e... Minha filha, eu tô do seu lado desde sempre, eu te amo, porra, e eu quero você. E aí...
O André, do lado, ele tem uns momentos, né, tipo, de loucura, assim.
É um rompante, é.
Que ele do nada, assim, cara, eu vou virar um psicopata. Do nada, assim. Nossa, eu vou matar a Oscar.
Não, ele quase abusou dela nessa hora, né?
Sim. Deus, cara, ele isso.
Ele abusou em certa instância, né?
Não, é assim, existe um abuso ali, né? Uhum. Só que ele não foi até o fim, né, do que poderia ter acontecido.
Eu acho até que isso daí acontece, eu não sei se é uma passada de pano forte a obra, mas apesar de eu querer que a obra explorasse mais, eu acho que é, na verdade, uma intenção talvez mal sucedida nesse sentido de chegar ao ponto desse abuso, de mostrar como esse cara tava ficando perturbado, não só por essa questão do amor, mas porque a gente falou ali do olho, ele já tá começando a ter essa dificuldade, ou tô enganado?
Não, sim. É, o olho foi antes.
Eu acho que é uma tentativa de mostrar que existe uma perturbação maior na cabeça desse cara, só que acabou ficando só por essa passada do abuso, aí ele chega ali, opa, quase, no, opa, percebi o que eu tô fazendo e volta, e meio que quase fica, então tudo bem, eles não pesam muito nisso daí, porque eles não pesam muito em várias coisas na obra, né, porque a autora, ela ao mesmo tempo que ela tem uma intenção muito clara, ela vai moldando essa intenção com o público, mas ela vai definindo essa intenção.
Gente, depois ele quase envenena a Oscar, e ela fica de
também,
boa com isso.
Pois é. Tipo...
Romeu e Julieta, né? Que ele quer meter um amor
ele do nada.
Proibido.
Ai, deixa eu matar ela
esse
aqui.
Esse cara, ele é um pouco problemático aí na questão do romance, viu?
Não, e assim, esse volume 5, inclusive, ele é bem pesado pra Oscar, porque não só o André tem essa cena com ele, como ela também tem a cena com os soldados, né? Os soldados. Sim. Que não estão respeitando ela, que não é mais na guarda real, né? É na guarda comum. Ela tá tentando ganhar o respeito deles. Tem uma hora que eles, de fato, vão tentar estuprá-la, assim. E é uma cena, nossa, é bem horrível, é bem pesada e tal.
É que como a Oscar, ela, tipo, igual já mencionei, né? Ela ganhou esse respeito por ela dela ser nobre com as pessoas que estavam lá dentro do palácio, né, que frequentavam o palácio, esse círculo pequeno que ela vivia, meio que agora ela não tem isso, sabe? Tipo, uhum. esse título, essa importância que ela carrega consigo e que faz as outras pessoas respeitarem ela, não existe mais quando ela vai falar com as pessoas que estão lá passando fome, perfeito. Sabe? Que, tipo, não tem o que comer. E que, inclusive, odeiam os nobres porque são os nobres que estão impedindo eles de comer, né?
Sim.
Então, tipo, ela não tem como sustentar esse respeito que ela leva, sabe? E é por isso que dá ruim.
E ela precisa ser resiliente, né? Pra conseguir uhum. conquistar esse respeito, independente dessas merdas todas, né?
É a primeira vez que ela sofre, assim, na mão das pessoas por conta de um machismo, né? De certa forma.
E eu acho que é aí que entra uma coisa que, com certeza, vai ser muito do foco da nossa discussão no próximo podcast. A gente até já previu aqui um pouco, né? Mas como esse contato da Lady Oscar no mundo real e não no palácio vai moldar muitas das decisões que vão mudar o caminho dela e nessa segunda parte, né? Assim, é uma realidade assustadora. Esse momento que ela conhece essa galera do militar ali é muito tenso, principalmente porque é exatamente um momento em que a gente tá tendo esse contato dela com uma feminilidade maior dela. Então, a gente já encarando a personagem mais com esse lado feminino, a gente sabe o que pode acontecer. Uhum. Tanto é que a gente acontece, sabe? Mas é muito louco ver como isso no próximo volume do podcast, no caso, né? Nos próximos volumes de mangá, vai, de fato, moldar a cabeça dessa mulher e de uma forma muito mais otimista do que poderia moldar, sabe? É muito louco como essa figura ficcional permitisse e como a gente vai ver esse desenvolvimento. Fiquem ligados!
E pra finalizar, inclusive, né? O volume 5, pra gente fechar aqui... O que acontece é, rei Luizinho XVI aí recebe uma cartinha anônima falando: a rainha tá dando meteco por
tu
fora
é
no Fersen, tu é corno manso.
Rei
e
Luiz,
teu filho
na Ana Maria
não
Braga
é
amanhã.
Teu.
Gente.
Liguei aí, mais você.
Chegou com os dois pés no meio do peito.
Fersen, se tu me quiseres.
Galeto Sates rolou. É isso.
Rolou, galeto de Versalhes com meu sonho.
A história se repete.
Não
a história
jeito.
Está fadada a se repetir.
Quem não estuda a história está fadada a repetir.
Está fadada
a
repetir. Bom, gente, então vamos chegando ao final da parte 1 de A Rosa de Versalhes, aqui no Clube do Mangá Overdrive.
Clube do Mangá!
Clube do Mangá. A gente precisa treinar isso aí, Gabi. Vamos ver. Vamos pensar
vamos,
isso aí.
Vamos compor a vinheta.
O lance é, a gente espera que vocês tenham curtido esse nosso primeiro episódio aí, essa parte 1, Rosa de Versalhes. Vocês tenham curtido a ideia desse projeto, né, que a gente bolou aqui, nós cinco juntos, pra trazer pra vocês, porque, cara... É mais conteúdo, a gente vai querer... Óbvio, esse aqui tá saindo no feed em dia normal de semana.
Ixi, mini spoiler.
Esse é um mini spoiler.
É.
Pro futuro, muito possivelmente... Não. Vocês vão ter mais podcasts. Então,
yes.
Assim, comentem. Digam o que vocês acham. E nos acompanhem na parte 2 para conversar sobre o volume 6 a 10 de Rosa de Versalhes. Para finalizar esse nosso papo aí. E ficar ligado no final lá da parte 2, que a gente vai revelar... Spoilers dos spoilers dos spoilers dos spoilers. Então, fica ligado aí, conta pra gente o que você achou. E antes da gente encerrar, vamos para os nossos jabás de sempre.
Meu jabá é programa 2 do Rosa de Versalhes. É óbvio.
Aguarde.
É óbvio. Se você chegou até aqui, é isso que você tem que fazer da sua vida.
O meu jabá é pra vocês irem, além de ler Rosa de Versalhes, obviamente. Não é bem o jabá, é uma recomendação agora, pensando bem. Mas vão consumir outras obras sobre Maria Antonieta, porque tem uma porrada. Tem o filme da Kirsten Dunst, tem vários livros.
Preciso
então vão
aí.
Lá assistir, vão ver as coisas. E pra entender mais sobre essas personagens aí icônicas da nossa história, digamos assim, e que tem várias perspectivas diferentes dadas pra ela. Então, se você pegar um filme americano e um filme francês sobre a Maria Antonieta, vão ser perspectivas completamente diferentes. Então, só vai engrandecer o debate que a gente teve aqui. Então, vão estudar se vocês gostam de Revolução Francesa.
Ele mandou um vão estudar, tu viu? Perceberam?
Busquei conhecimento.
Busquei conhecimentos.
Melhorem, por favor, tá?
É, eu caguei no meu jabá, mas vou pegar carona no jabá do meu amigo Bianese e vou recomendar, não é sobre Maria Antonieta, sobre a Revolução Francesa, mas assistam Hamilton, que é injusto. Muito da mesma coisa, assim, e eu lembrei muito, até porque acontece coisas no Hamilton que liga a Revolução Francesa, que simplesmente assistam Hamilton, nosso querido Lafayette, que está aqui, um dos melhores personagens lá, então, Hamilton, gosto de parada histórica, assim, Hamilton.
Bom, gente, meu jabá, eu já dei, né, eu acho legal vocês conferirem a aula da professora Cristiane Sato, é muito engrandecedora mesmo, assim, e busquem os textos, né, sobre o Rosa de Versalhes, porque tem muito estudioso falando, sabe, tipo, muita gente que, assim, é foda, e não é qualquer pessoinha que, igual eu, que tá aí emitindo opinião na internet, tá ligado? É tipo, gente que faz tudo aprofundado mesmo, quanto mais vocês puderem pesquisar sobre Rosa de Versalhes, melhor, tô muito feliz que esse programa saiu, e sou eu mesma, Gabi Tozatti, que não faço uso do rococó nos meus próprios trabalhos, mas vocês podem conhecer um pouquinho das minhas ilustrações lá no Instagram, que nós temos aqui nesse novo mundo, né, em que estamos inseridos digitais. Então, vão me acompanhar, porque é assim que eu consigo meus trabalhinhos e contatinhos, e estou divulgando quando eu vou pra eventos, e quando eu faço vídeo, e tudo mais. Então, vai ser muito bom ter vocês lá comigo.
Pô, queria citar aqui como meu jabá aqui nesse programa. Uma obra que conversa um pouquinho sobre o que a gente tá falando aqui desse período meio estranho aí de revolução e tudo mais. Príncipe de Maquiavel, uma leitura aí que fala...
Porra!
Caraca, o maluco mandou essa.
Eu achei que ele ia vir com o mangá, o maluco vir com Maquiavel.
Príncipe. Uma coisa, agora falando mais séria. Não que não seja sério, realmente, Príncipe de Maquiavel é uma leitura que, por mais que tenha pontos ali que tem que se relevar, eu acho que todo mundo tem que ler algum dia na vida. Mas a gente tem várias obras ali depois que vem que bebem muito da influência, tanto do visual, quanto do que a gente vê no Roda de Versalhes. E se você quiser ver o maior discípulo do visual de Lady Oscar, leiam Berserk, que a gente tem lá o Griffith.
O Griffith?
O Griffith. É.
Pior que é isso mesmo.
É super andrógeno. E se você quiser ver besteira, vai lá no meu perfil, me segue lá no Instagram, @luizhunziker. Hunziker é difícil de falar? Escreve Luiz Omoshiroi. Aí você vai fazer facinho lá, escrever e vai achar. Que eu tô fazendo minhas besteiras lá e joguem card games aí. É a mensagem que eu deixo.
Oxi.
E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, @overdriveanimes no Twitter, Facebook e Instagram. E não se esqueça também de seguir nosso TikTok, nosso Blue Sky, no nosso tudo mais aí, @animesoverdrive. E para conversar conosco, suas opiniões aí, o que você achou sobre Rosa de Versalhes, sobre esse podcast, sobre o Clube do Mangá, sobre os mangás que você gostaria de ouvir a gente conversando aqui e tudo mais, cola com a gente nas nossas redes sociais pessoais, né? @PedroLobato, @PHDoria, @PHOficial no Instagram, @BianeseMateus, @BianeseDoisMateusTH, @GabiTozati ou @GabiZord com um zerinho no lugar e @GabiZord com um zerinho no lugar do O e @LuizHunziker. Então, cola com a gente, vamos conversar. Vamos ser felizes. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.
Meninos, com que frequência vocês pensam na Revolução Francesa?
Todo dia.
Ai, meu Deus.
Pelo amor de Deus.
Todo dia.
Eu penso muito, isso que é o pior.
Agora, a Romana...
Eu realmente penso bastante, eu não vou negar.
Eu penso meu muito Deus. Na Revolução Espere Francesa, porque, por exemplo, sou fã de Hamilton e já vem, naturalmente, menções no segundo ato, discutem apoio à Revolução.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.